Lopes, Fernando José Fires Lopes, na qualidade de ex-presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, dar algumas informações aos seus deputados relevantes. Primeiro, se bem se recordam, eu tinha assumido o compromisso de fazer uma iniciativa informal junto da senhora presidente da Associação de Vítimas de Pedrógão e também junto da senhora ex-presidente, no sentido de apurar até que ponto é que era possível fazer uma audição conjunta ou se isso provocaria algum desconforto a alguma delas. Tenho, apesar de todo o grato prazer de dizer que falei com ambas, sendo que de ambas recebi, ainda bem, a disponibilidade total para que essa audição seja feita conjuntamente, o que permite que a nossa audição, quando chegar o momento de ouvir as associações de vítimas, será feita conjuntamente. Sr. Deputado João Almeida, não, e como isto tinha a ver com uma proposta do próprio CDS, eu repito o seguinte: eu fiz o contacto informal que me comprometi com a Presidente e Ex-Presidente da Associação de Vítimas. E de ambas recebi, unanimemente, a disponibilidade para vir depor conjuntamente. Como imaginarão, depois de falar com a senhora Presidente, eu disse à senhora Presidente, eu vou falar com a senhora Ex-Presidente. Se vier sozinha, Vossa Excelência saberá tirar conclusões disso, ainda bem, a bem dos trabalhos e se calhar a bem da própria Associação, virão, conjuntamente, sem nenhum problema em relação a isso. Dar conta aos senhores deputados também de que deu entrada e será distribuído, se é que não foi ainda, o requerimento PSD, nos termos do regime jurídico e do nosso regulamento, a indicar para a terceira audição dos agendamentos das indicações putativas do PSD, o Sr. Jorge Abreu, que é, na qualidade anterior e atual, Presidente da Câmara Municipal de Figueirão dos Vinhos. E, portanto, embora a próxima semana já tenha o conjunto de audições pré-determinada, e será na sequência que nós temos por defeito assumido, será uma indicação do PSD da próxima semana, não é? Será Jorge Abreu, na terça-feira, na quarta-feira será o Sr. Pedro Manuel Luís Silva Nunes, por indicação do Partido Socialista. E depois a Dona Rita Paiva, na qualidade de engenheira florestal, com conhecimento específico na região de Pedrógão, indicação do PCP. Esta será a sequência da próxima semana. A desta semana, todos os senhores deputados têm. Senhor deputado Eurídice Pereira, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela informação. Nós queríamos, no entanto, aliás, já tínhamos solicitado isso e era para nós particularmente importante, porque o que o Sr. Presidente está a dizer agora é a sequência normal, digamos assim. Mas já dois, o segundo e o terceiro, indicados pelo PSD, foram adiados, mas não foram reposicionados. E, portanto, o que nós vimos solicitar é que sejam reposicionados. Adiou-se, mas está bem? Mas onde é que encaixa? Está bem? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só para esclarecer, na sequência que tínhamos esses nomes a pedido do PSD na altura, salvo erro, ficaram atrás. Quando eu ia nomeá-los ou indicá-los para serem ouvidos, foi feita esta indicação agora do putativo na próxima semana. Das duas, uma, ou o PSD continua a fazer indicações nos termos do regimento, que esse direito tem. A lei até fala, estranhamente, confesso-vos, em designar a data em que querem ser ouvidos. Mas se o PSD continuar a indicar a sequência que quer, são potestativos e a mesa aceitará. Na ausência de indicação expressa no exercício de um direito, a mesa seguirá rigorosamente o que nós temos planeado. Faz favor, Sr.
Senhor Presidente, eu não estou a contestar o que está no regimento. O que me parece, nem fazia sentido, o que me parece é que o adequado é que o PSD, para a nossa preparação dos trabalhos, não use essa prerrogativa para, até na véspera, fazer uma alteração. E isso não é aceitável. Portanto, aquilo que nós sugerimos é que, se o PSD terá certamente uma ordem que entende, mas que nos diga previamente para nós distribuirmos trabalho. É porque existe mais vida, mais trabalhos parlamentares para além da comissão de inquérito. E nós queremos distribuir o trabalho e tudo isto depois complica, não é? Porque cada um tem as suas tarefas. E esta coisa de semanalmente estarem a ser feitas indicações não me parece correto. Isto não é regimental. Isto é abusar do regimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se calhar em acrescento do que diz, dizer o seguinte: em bom rigor, Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Tomo nota das preocupações. No entanto, também, obviamente, que existe mais vida para além da Comissão de Inquérito, o que se aplica a todos os grupos parlamentares e aos serviços, incluindo ao PSD também, que também tem mais vida para além deste inquérito, como é óbvio. No entanto, nos termos regimentais e legais, é uma prerrogativa que o PSD possui e que usará de acordo com aquilo que considere ser os melhores interesses na sua perspectiva de condução dos trabalhos da Comissão. Sem embargo, que todos os pedidos que foram feitos, não estamos assim a falar tantos, apenas de dois pedidos em concreto, foram feitos a tempo. Aliás, o último que entrou tem a ver com as audições da próxima semana. E, portanto, não me parece que não permita dessa forma que os tempos sejam organizados e as audições sejam organizadas de acordo com aquilo que qualquer partido entenda. Sendo que essa prerrogativa, com o rigor e a razoabilidade que nós entendemos que devemos pautar-nos sempre, será usado sempre que nós entendermos que devemos a ele recorrer.
Muito obrigado, Srs. Deputadas. Tentando aqui acertar procedimentos para não criarmos um incidente que não existe. Os Srs. Deputados já devem ter, obviamente, percebido, oxalá, que existe uma grande preocupação minha em dar a conhecer aos Srs. Deputados as audições tão logo quanto possível para que possam ter tempo de prepará-las. Tem sido essa a nossa preocupação, garantir que não termine nenhuma semana sem que os grupos parlamentares saibam exatamente o que é que vai acontecer na semana seguinte, sendo que nem sempre é muito fácil, porque apesar de tudo nós temos que obter a confirmação das pessoas. Também dizer, com a mesma razoabilidade e competindo-me dirigir os trabalhos, eles têm que decorrer com algum, deixem-me usar a expressão, algum bom senso, alguma razoabilidade, obviamente que, da mesma forma que eu peço aos grupos parlamentares que não façam, mesmo no exercício de direitos, alertas de última hora, porque nessa altura a mesa corre o risco de não os considerar, se forem demasiado em cima da mesa, porque perturbam o normal funcionamento da Comissão. E isso é uma coisa que eu queria preservar. Sem prejuízo disso, desde que o exercício desses direitos seja compatível com alguma antecedência, como aconteceu desta vez, com alguma antecedência para que todos os grupos possam preparar, eu parece-me que isso é legítimo e não competirá à mesa sequer a obstaculizar. Mas siga um pouco aqui aquilo que já foi dito, aliás, pelas duas senhoras deputadas do PSD e do Partido Socialista, que é, vamos usar os nossos direitos, garantindo que há o tempo necessário de preparação para que as audições sejam tão frutuosas e tão completas e tão antecipadamente preparáveis, se me permitem a expressão, quanto o possível. Senhoras e senhores deputados, nós estamos prontos para iniciar a nossa audição. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria não tem a ver com a discussão que estamos agora a travar, mas tem a ver com o funcionamento da Comissão, e eu queria aproveitar o facto do Sr. Presidente ter aberto este primeiro período, diríamos, de informações, para lhe colocar um pedido. Saber se há alguma previsibilidade quanto à transcrição das atas. Porque, como deve imaginar, se as atas começarem a vir todas aos montes apenas no fim, é mais difícil, para mim, enquanto na qualidade de relator, mas para cada um dos seus deputados, naturalmente, para fazer o escrutínio que a todos nós nos compete. Já temos três, já tivemos três, hoje será a quarta audição, o que significaria que estaremos na ordem das 400, 500 páginas já a produzir, e, portanto, gostaria de saber se existe alguma previsibilidade relativamente aos serviços, quando é que poderemos começar a receber a primeira, a segunda e a terceira, enfim, por aí fora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo uma data de previsibilidade, estamos a tentar surpreendê-lo positivamente. Até é exemplo, se quiser comparar com outras comissões de inquérito, creio que vamos conseguir surpreender. De qualquer forma, obrigado pela preocupação. Estaremos atentos a isso. Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos então fazer só uma pausa para receber o depoente e iniciaremos a nossa audição de seguida. Relembro que, sendo um agendamento de hoje, putestativo do Grupo Parlamentar do PSD, o PSD é que inicia a audição. Muito obrigado. Até já. Sr. Deputado Miguel Cerqueira, para que efeito?
Peço desculpa, era mesmo antes de iniciarmos a audição, mas estivemos aqui, entretanto, a conversar e se calhar não seria mal colocarmos a questão das audições para a semana, tendo em conta o debate do Estado da Nação. Iremos fazer audições nesses dias? É porque inicialmente só tínhamos falado numa entidade, era só mesmo para esclarecer isso, por causa de ser uma semana muito atípica. Peço desculpa, mas é antes de começarmos a audição para que depois não haja estes...
Só um segundo para consultar aqui a agenda, obrigado. Senhores deputados, depois de ter, senhor deputado, depois de ter, depois desta conspiração da Comissão, nas costas, senhor Presidente, a dizer o seguinte: como nós não enviamos as convocatórias, e sendo este debate um debate muito especial, não faz muito sentido, em cima do debate, fazer audições. Portanto, limitaremos a nossa audição a terça-feira, ao primeiro dia, sendo que as outras pessoas que eu indiquei terão que transitar na mesma sequência nos moldes em que falamos. Portanto, não enviamos as convocatórias, vamos imediatamente sustê-las, porque não faz sentido, de facto. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Srs. Deputados. Ora bem, Srs. Deputados, nós estamos na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona Pinhal Interior. Temos connosco, para audição, o Sr. Fernando José Pires Lopes, na qualidade de ex-presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, a quem dou as boas-vindas e saúdo a sua presença. Nos termos das audições da Comissão de Inquérito, nós teremos uma primeira ronda. Nessa primeira ronda, conforme aliás consta da convocatória, nessa primeira ronda os grupos parlamentares usam da palavra durante 8 minutos em sistema de pergunta-resposta, sendo que Vossa Excelência depois responderá na mesma forma. Também poderá usar a prerrogativa de fazer uma intervenção inicial, querendo até ao máximo de 15 minutos. Na segunda ronda, limitamos a 5 minutos o tempo de intervenção de cada grupo parlamentar, sendo que a resposta é conjunta. Existe ainda, quando necessário, uma terceira ronda em que são conferidos minutos a cada grupo parlamentar e 2 minutos a cada senhor ou senhor deputado autonomamente. Assim sendo, a primeira questão que lhe coloco é se pretende usar da palavra sobre este tema, intervenção inicial. Faz favor, não tem que usar a máscara, senão ninguém nos entende. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou apenas gastar uns breves segundos do tempo que gentilmente me concede, naturalmente para dar as boas-tardes, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados presentes e dizer que estou aqui à vossa disposição. Se não fosse a circunstância de falarmos num incêndio, eu diria fogo à peça, que é como se diz na minha terra. Mas assim, vamos a isto.
Muito obrigado, senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição. Primeira ronda, tem a palavra. Este depoente foi indicado por PSD. Senhor deputado, nós vamos, de surpresa em surpresa, o PSD cede a vez ao Partido Socialista. E do Partido Socialista, quem é que vai intervir? O senhor deputado João Gouveia. Senhor deputado, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, caras e caros colegas, Sr. Ex-Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, Fernando Lopes, cuja presença começo já por, naturalmente, cumprimentar e saudar. Apenas duas muito breves notas de enquadramento de natureza introdutória e depois entramos na audição propriamente dita. Nós temos vindo a lembrar sempre que esta comissão eventual de inquérito parlamentar resultou de uma iniciativa de deputados do grupo parlamentar do PSD que, nos termos da lei, requereram a sua constituição obrigatória com um objetivo muito claro, o de apreciar a atuação do 21º Governo Constitucional no processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios rurais ocorridos em 2017, quer para a recuperação de habitações, para a recuperação de empresas, para a recuperação de equipamentos públicos e privados e para a reposição do potencial produtivo. E feita esta explicitação, ainda uma segunda nota introdutória. Neste caso foi uma indicação do PSD, mas nós continuamos a pensar, independentemente da origem da indicação, de que quando se trata de clarificar e de conhecer uma qualquer realidade social num território, que constitui sempre uma mais-valia inquestionável, a presença de autarcas ou de ex-autarcas, de municipais, de freguesia, porque têm, de facto, um conhecimento da realidade social nos seus territórios, que é uma variável, um fator, que em circunstância alguma, quando se procura apurar a verdade factual, deve ser negligenciado. Feitas estas brevíssimas notas de enquadramento de natureza introdutória, passaríamos então a um conjunto de questões, isto não é naturalmente nenhum tribunal, o que se pretende é clarificar um conjunto de aspectos que importará que o sejam. A primeira questão é a seguinte: à época quando ocorreram os incêndios, portanto em junho, o nosso convidado era o Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, mas logo após, com a criação do Fundo Revita, foi indicado pelos três concelhos em causa para integrar quer a Comissão Técnica, quer o Conselho de Gestão do Fundo Revita. Portanto, isso é uma primeira pergunta, julgo para confirmar. E, a ser assim, a ter sido assim, a primeira pergunta era no sentido de nos explicitar de forma sucinta como é que no plano operacional, de que é que tratava a Comissão Técnica e como é que articulava com o Conselho de Gestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Fernando Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente assim era. Eu era, fui eleito pelos outros dois colegas como representante. Está ligado? Como representante daqueles três concelhos na Comissão de Gestão do Fundo Revita e, por inerência de funções, era também o coordenador da Comissão Técnica. A Comissão Técnica não era mais do que um conjunto de pessoas, um corpo técnico de cada autarquia, onde estava também a CCDR representada, mais tarde a Unidade de Missão para a Valorização do Interior, e que normalmente fazia a análise de todos os processos. Foi assim que foi constituída a Comissão Técnica. Já agora, posso explicitar um pouco melhor, porque depois do levantamento feito, foi feita uma análise casuística, processo a processo, depois da candidatura. O processo era levado à autarquia, porque o requerimento era feito na autarquia, depois era levado à Comissão Técnica e só depois, posteriormente, é que era levado ao Conselho de Gestão para pagamento. Não sei se respondi.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Já que estamos a falar de funcionamento, digamos, da Comissão Técnica, tivemos o cuidado de olhar para algumas atas dessa Comissão Técnica e uma delas remete-nos para a questão dos protocolos de colaboração que, na prática, o Fundo Revita subscreveu com algumas entidades. Estou a recordar da Cáritas Diocesana de Coimbra e também um outro com a União das Misericórdias e a Fundação Carlos Gulbenkian. Por exemplo, na ata número 2, a propósito desse quadro de colaboração, é dito na página 1, município de Pampilhosa da Serra, como tem o município da Sertã, este município tem um conjunto de edificações, todas de primeira habitação, depois descreve, e depois termina, no que concerne a esse município, não foi ainda possível obter a concordância destas entidades às obras que lhes foram entregues. Isto, naturalmente, suscita uma questão muito concreta, que é esta. Qual era o quadro de relacionamento entre o Fundo Revita e estas entidades com as quais foi subscrito ou foram subscritos por protocolo de colaboração? Essas entidades, de forma cega, seguiam as indicações, tinham uma postura não acrítica ou não era assim?
Muito obrigado. Para responder, Sr. Fernando Lopes.
podemos dizer que não era assim. Eu há pouco fui um pouco redutor, porque se estivesse aqui a explicar tudo o que fazia a Comissão Técnica, ainda estaria a falar. A Comissão Técnica, independentemente de apreciar todas as candidaturas dos proprietários, fazia também a distribuição das situações, das habitações, pelas diversas entidades que estavam no terreno a reconstruir. Naturalmente que essa distribuição era uma primeira fase e a entidade, fosse a União das Misericórdias, fosse a SIC Esperança, fosse a Caritas Diocesana, aceitavam a recomendação, iam ao terreno verificar e, de acordo com o orçamento que tinham destinado para determinado município, aceitavam ou não. Esses processos eram completamente independentes. Se forem verificar, os últimos processos a serem distribuídos, e isso falou-me nas atas, creio que está na posse dessas atas, os últimos processos a serem distribuídos foram precisamente ao Fundo Revita. O Fundo Revita ficou com aqueles processos que as outras entidades que estavam no terreno a construir não abarcaram. Foi também, e por uma questão de clareza e de precisão, foi também decidido que o Fundo Revita só reconstruiria habitações em Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos e Pedrógão Grande. As outras entidades ficaram responsabilizadas pela reconstrução em Pampilhosa da Serra, Sertã, Penela e Góis.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Até ligada à questão da transparência para que os casos que foram afetados pelos incêndios tivessem tido ou não acesso a uma eficaz divulgação, tivessem tido transparência na publicidade das regras de apoio. Este parágrafo, na prática, significa que a divulgação foi eficaz, que não houve falta de transparência, falta de eficácia na divulgação. O que é que pode ser complementado
relativamente
ao que está transcrito?
A minha opinião é que foi...
Tempo,
peço desculpa. A minha opinião é que foi eficaz. Aliás, não só a Comissão Técnica não só veiculou as informações relativas ao regulamento, como também um conjunto de informações que iam sendo deliberadas, um conjunto de informações que iam sendo tomadas na Comissão Técnica, nomeadamente os documentos que eram precisos para as obras de até 5 mil euros, os documentos que eram precisos para as obras de 5 mil a 25 mil euros, aquelas obras que necessitavam de projeto, portanto havia todo um conjunto de decisões que eram todas transmitidas. Se nós entendermos que na Comissão Técnica estava um conjunto de técnicos de cada município e que mesmo assim nós tínhamos a preocupação de transmitir todas as deliberações tomadas, parece-me que era uma transmissão de regras eficaz. Mas também temos que perceber outra coisa. Nós estamos a falar de concelhos muito pequenos, muito próximos, onde nos falávamos quase todos os dias e onde trocávamos impressões sobre estas matérias todos os dias mesmo, naqueles dias iniciais, naqueles dias depois do incêndio e por um longo período de tempo, era raro o dia que nós não conversávamos todos e que não transmitíamos e que não conversávamos sobre estas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Outra questão sucinta é a seguinte: qual é a avaliação que está em condições de nos transmitir sobre a utilidade social e o decurso da implementação do Fundo Revita, designadamente em particular nos três concelhos a que o Fundo Revita se dirigia?
Muito obrigado. Eu faço uma avaliação muito positiva. Aliás, acompanhei pela comunicação social outras tragédias e verificou-se que os apoios estiveram no terreno muito mais cedo e de uma forma muito mais eficaz e, se calhar, de uma forma mais justa. Portanto, é daquelas coisas. Eu, passado 3 anos, se calhar sou capaz de encontrar um ou outro lapso, uma ou outra falha que poderia corrigir, quer ao nível da eficácia, quer se calhar ao nível do controlo, mas 3 anos depois. Eu penso que há uma condição prévia que os senhores deputados têm todos que perceber. Nós, naqueles dias a seguir ao incêndio, fomos sujeitos a uma pressão multifacetada. Uma pressão emocional muito grande, uma pressão mediática muito grande, uma pressão administrativa, se quiser, muito grande, e também uma pressão política muito grande. Não podemos esquecer que quase todos os grupos parlamentares visitaram o território e isso causava-nos alguma pressão. Não podemos esquecer que a comunicação social estava sempre em cima de nós. Lembrar-se-ão, porventura, que o Sr. Presidente da República, num acervo de boa vontade, queria que as casas estivessem todas prontas no Natal. Lembrar-se-ão disso. E é que não é que eu, a determinada altura, também acreditei nisso, mas, naturalmente, que à medida que vamos trabalhando, que vamos desenvolvendo o nosso trabalho no terreno, era humanamente impossível. Tanto assim era que hoje ainda existem 2 ou 3 casas por construir em Castanheira. Não posso precisar o que é que acontece nos outros territórios, mas surgem sempre muitos problemas relacionados com estas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia.
Ainda mais, pelo menos 2 questões. Para além do Fundo Revita, digamos que não houve outros mecanismos de apoio, porque recordo-me que num prazo muito curto, logo após os primeiros incêndios, os de junho, a CCDR, de forma muito célere, fez um relatório síntese com o levantamento de tudo aquilo que eram, digamos, prejuízos causados nos mais diversos domínios. E logo em julho há uma resolução do Conselho de Ministros, salvo erro no apontamento aqui a 101 a 12 de julho, em que a intenção era, na prática, definir um conjunto de mecanismos de apoio setoriais, quase que ministério a ministério. Isso teve impacto?
Faz favor para responder.
Eu diria que bastante impacto. Aliás, todas as infraestruturas municipais que foram afetadas pelo incêndio foram repostas a 100%. Em virtude do incêndio, como se percebe, depois corremos o risco de as linhas de água, por força da erosão, sofrerem bastante. O Ministério do Ambiente também despoletou um conjunto bastante significativo de verbas para a estabilização de emergência. A agricultura também houve apoios a nível da agricultura. O próprio Revita fez alguns apoios a nível da agricultura, sobretudo aqueles apoios cujos prejuízos se situavam entre os 1.053 e os 5.000 euros. Ficou um pouco aquém das nossas expectativas, é verdade, mas houve efetivamente esse apoio, porque houve algumas situações que ficaram a descoberto, e em minha opinião, injustamente, mas é a minha opinião, vale o que vale, e houve um conjunto de apoios, portanto, todas as infraestruturas municipais, todo o equipamento municipal, todo o mobiliário urbano, todas as máquinas, toda a maquinaria municipal afetada, foi tudo reposto, e eu não quero agora mentir, mas se não foi tudo a 100%, foi quase tudo a 100%. Portanto, houve um conjunto de investimentos e apoios que foi possível obter depois do incêndio.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Gouveia, faz favor.
Ainda mais uma questão. Em termos, digamos, de balanço ou pré-balanço, o que é que nos poderia adiantar pelo conhecimento que possa ter, se lhe perguntar, designadamente em particular, repito, nesses 3 concelhos, aquilo que teve a ver com a instrução de processos, análise de processos, a execução depois dos processos, vou falar dos processos de apoio, bem entendido, designadamente à recuperação de casas, é capaz de subscrever a ideia ou reafirmar a ideia de que, genericamente, tudo decorreu num quadro de normalidade nos três concelhos? Ou, pelo contrário, foram encontradas, designadamente na Comissão Técnica, situações potenciadoras ou indiciadoras de algumas irregularidades?
Muito obrigado. Para responder?
Eu devo dizer que... devo dizer, e penso que sabem, que eu fiz parte da Comissão Técnica e do Conselho de Gestão até ao dia 6 de novembro, que foi o dia em que apresentei a minha demissão, até porque terminou o meu mandato, e terminando o meu mandato, parecia-me legítimo eu pedir a minha demissão. Ainda que me fosse facultado continuar, entendi que o não devia fazer. Durante todo esse período não me foi dado perceber qualquer indício de irregularidade. Estamos a falar também de conclusão de cerca de 21 processos. Portanto, quando eu terminei, tínhamos concluído 21 processos de reconstrução. Nesses 21 processos não percebi que houvesse qualquer irregularidade, nem houve qualquer indício de irregularidade que me fosse possível observar. Portanto...
Muito obrigado. Sr. Deputado João Gouveia.
Última, apenas uma questão de pormenor, digamos assim, ou de por maior, depende da perspectiva. Tem ideia, no período em que esteve a coordenar a Comissão Técnica, quantos processos a Comissão Técnica recusou? E se depois de ter saído tem uma noção da escala de recusa de processo, digamos assim?
Para responder?
Eu não tenho ideia quantos foram recusados. Sei que foram recusados alguns. Mas também sei que foram admitidos outros que inicialmente não tinham sido entregues. Devo dizer que foram tempos muito conturbados. O levantamento foi feito por uma equipa multidisciplinar de pessoas que não eram só de Castanheira de Pera. E mesmo os técnicos da Câmara Municipal também não conhecem toda a gente. Acontece que muitas situações foram indicadas como sendo, num primeiro levantamento, como sendo habitação permanente, assim como outras que foram indicadas como sendo segunda habitação e depois se veio verificar que eram habitação permanente. Portanto, isso foi um processo dinâmico. O primeiro levantamento não estava absolutamente correto. Eu tenho a ideia que o primeiro levantamento, tenho este número na cabeça, e como devem calcular, depois de ter sido convocado para esta audição, revisitei alguns documentos que tenho em meu poder e tenho ideia que o primeiro levantamento atirava para um número de 73 casos de primeira habitação em Castanheira de Pera. Não foram 73, portanto tivemos que recusar alguns. E aí eu posso falar com conhecimento de causa de Castanheira de Pera, porque acompanhei o processo de muito perto. Foram, salvo erro, 66, mas mesmo assim, desses 73, saíram mais do que a diferença até aos 66, porque houve alguns que depois tiveram que ser reclassificados como habitação permanente. E, portanto, foi um processo dinâmico e que foi evoluindo dessa forma.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Gouveia.
Digamos que nesta primeira ronda não tenho mais questões a colocar, a não ser agradecer ao depoente a postura colaboradora e clarificadora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre. Sra. Deputada, faz favor, tenha-nos a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Dr. Fernando Lopes. Em primeiro lugar, peço, é justo que peça desculpa pelo meu atraso, mas estava na Comissão da Defesa e houve um contratempo no transporte e daí o atraso. Dr. Fernando Lopes, o PSD agradece a sua disponibilidade e a sua presença para estar hoje aqui nesta Comissão de Inquérito e prestar aos portugueses os esclarecimentos que se impõem. Antes de iniciarmos a nossa ronda de questões, nunca será demais reiterar que não há memória de uma tragédia como esta, a que aconteceu com os incêndios nos concelhos do Pinhal Interior, em particular nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, onde foram ceifadas vidas e outras foram dramaticamente interrompidas ou impedidas de seguir o seu percurso. Passados 3 anos, as pessoas do Distrito de Leiria ainda sentem entranhado nas suas vidas o malfadado incêndio que se reaviva a cada verão. Cada leiriense recorda com a precisão de um relógio suíço onde estava no dia 17 de junho de 2017. Perante esta tragédia, o país uniu-se numa onda de solidariedade nunca antes vista em dimensão e em extensão. Para além da solidariedade do Estado, que tem essa obrigação, centenas, para não dizer milhares de pessoas e de instituições, aqui e além fronteiras, se solidarizaram. Eu própria participei em campanhas de agregação de fundos. As vítimas merecem o nosso respeito e a nossa homenagem. Daí que o PSD tenha requerido potestativamente a realização desta comissão de inquérito. Recentrando o objeto da mesma, o que está aqui em causa é a apreciação da atuação do Estado no processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, empresas, equipamentos e da reposição do potencial produtivo. Importa, pois, saber se o processo foi transparente, se os critérios na atribuição foram uniformes e equitativos. Devemos esta explicação aos portugueses e a todos os que contribuíram para este fundo de apoio, e cabe à Assembleia da República fiscalizar essa atuação. Este é o propósito do PSD. Decorridos 3 anos, torna-se mais objetivo e racional a apreciação do que realmente se passou. Estamos aqui para apurar factos e obter conclusões. Sem prejuízos antecipados, aqui apuram-se unicamente responsabilidades políticas. Evocamos também aqui a memória do bombeiro José Dias, de Miranda do Corvo, que faleceu no passado domingo. Portugal está novamente de luto pelas piores razões. Prestamos aqui a nossa homenagem. Posto isto, Dr. Fernando Lopes, e peço desculpa se algumas das questões que eu vou colocar já foram colocadas anteriormente pelo Grupo Parlamentar do PS, mas não deixarei de as fazer no mesmo sentido. Muito obrigada. O senhor foi Presidente de Câmara de Castanheira de Pera, é um facto inegável, durante 12 anos, de 2005 a 2017. Em 2006, já o senhor era Presidente de Câmara. O Governo determinou a obrigatoriedade dos municípios terem um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, nos termos do Decreto-Lei 124/2006. Conforme previsto no seu artigo 10º, número 5, a responsabilidade, segundo o artigo 10º, número 4, é atribuída diretamente ao Presidente da Câmara Municipal. Sendo o Conselho de Castanheira de Pera um conselho com uma vasta área de floresta, esse plano e contendo esse plano as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios, designadamente ações de prevenção, precisão e programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios, pergunta-se, Sr. Presidente, Sr. Dr. Fernando Lopes, porque é que Castanheira de Pera não tinha esse plano e não o teve nos 11 anos subsequentes à publicação do diploma em que o senhor foi Presidente de Câmara?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Fernando Lopes.
Sr. Deputada, não merece o meu acordo essa questão que acaba de referir. Tanto não merece, porque não é esse o meu entendimento, nem tampouco a minha convicção. Desde 2011 que o município de Castanheira de Pera tinha um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios em vigor. E em 2017 ele estava em vigor. E vou-lhe explicar porque é que ele estava em vigor, por 3 razões fundamentais. Como sabe, eu próprio estou envolvido num processo dos incêndios de 2017 e o Ministério Público acusou-me precisamente com base no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Castanheira de Pera. Logo, se me acusou com base nesse plano, é porque o próprio Ministério Público considera que está em vigor. Por outro lado, a página 104 da Comissão Técnica Independente, que teve origem aqui na Assembleia da República, tem plasmada a posição do próprio ICNF quanto à validade do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. E diz que o prazo de 5 anos já é um prazo meramente administrativo, não um prazo jurídico nem processual e portanto não perentório. Diz até que só se extingue o plano quando entra o outro em vigor. Terceira razão que me parece essa verdadeiramente importante. O próprio Decreto-Lei número 4 de 2015, de 7 de janeiro, que é o novo Código de Procedimento Administrativo, no seu artigo 145º, diz que todos os regulamentos de execução só terminam quando a sua extinção. E, portanto, se quisermos até fazer aqui uma comparação com aquilo que acontece ao nível dos PDMs, o PDM também é dado um prazo administrativo de 10 anos a um PDM, mas o PDM só se extingue quando for revisto, e sabemos que a revisão às vezes demora mais 10, ou às vezes mais um pouco. Portanto, é a minha convicção de que o plano municipal estava em vigor.
Muito obrigado, Sra. Deputada, devolvo-lhe a palavra.
Então, no seguimento da sua intervenção, questiono o seguinte. Se o Plano Municipal de Defesa da Floresta estava em vigor, estava reconhecido pelo ICNF?
Para responder?
Muito obrigado. Se estava reconhecido ou não pelo ICNF, não sei. O que é certo é que a posição do ICNF, como já apontei na segunda razão, é aquela que acabei por lhe dizer. Sendo certo que, não é o plano, em minha opinião, isto agora já é a minha opinião, que vale o que vale, não é o plano que impede os incêndios, nem os incêndios se apagam por decreto. O plano, e a senhora deputada terá a oportunidade de ver ou de ler naquele relatório do Tribunal de Contas sobre os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, eu por acaso já tive a oportunidade de o ler, e que nos mostra uma panorâmica geral daquilo que são os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. No caso de Castanheira de Pera, em concreto, devo dizer-lhe que todos os anos fazíamos, precisamente por ser um concelho de risco, todos os anos fazíamos mais do que aquilo que estava plasmado no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Nunca ficámos aquém, ficámos sempre além.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Olha, eu tenho que referir aqui o seguinte. De acordo com o relatório dos incêndios de Trogon Grande, coordenado pelo professor Domingos Xavier Viegas, ele conclui o seguinte, que os municípios de Trogon Grande e Castanheira de Pera não dispunham do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, validados pelo ICNF. Isto é verdade?
Só um segundo, antes de responder. Sr. Deputado, nós estamos a meio de uma audição. O Sr. Deputado está a pedir a palavra para que efeito? Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem mesmo que ser para a condições dos trabalhos. O PSD iniciou um conjunto de perguntas que admite que o depoente até esteja à vontade para responder, não é isso que está em causa, mas não são, de facto, uma condição que tenha a ver com o objeto desta comissão de inquérito. Se o PSD entende fazer uma avaliação relativamente aos incêndios, ou entende outra coisa, que tem a possibilidade de escrutinar um presidente de Câmara, no caso um ex-presidente de Câmara, que não tem, como se sabe, que não tem, não lhe é conferida essa possibilidade constitucional, inclusive, Sr. Presidente, continuaremos. Caso contrário, é melhor redirecionar este questionário, porque se refere aos incêndios e não àquilo que é o objeto da Comissão de Inquérito. Processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios ocorridos em 2017. A quem? A situação desempenhada pelo 21º Governo Constitucional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pretende, para o mesmo efeito. Faz favor, Sra. Deputada.
Com o respeito que nos merece é o seguinte, todas as questões que estamos a levar a cabo com as quais demos início visam, são instrumentais do objeto principal desta comissão que tive a oportunidade de indicar no início da minha intervenção. Não estamos a fugir fora do âmbito, também quero dizer aqui da boa vontade que o PSD tem tido na condução dos trabalhos nas anteriores audições, onde foi extravasado em muito e nem sequer nós nos dirigimos à mesa, nem fizemos nenhuma recomendação, nos opusemos a que os senhores deputados fizessem a condução dos trabalhos ou as questões que entendessem convenientes, porque achamos que as questões são instrumentais e são necessárias à condução dos trabalhos e ao objeto em causa, que nós temos noção, que é a atuação do Estado no processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, empresas, equipamentos e da reposição do potencial produtivo. E nesse seguimento...
Vou terminar.
E nesse seguimento, o PSD propõe-se continuar com as suas questões que tinha preparadas.
Senhores e senhores deputados, acho que cada uma da sua forma afirmou aqui aquilo que é a sua convicção. A mesa vai-se dispensar de ler novamente o objeto desta comissão. O objeto esse foi lido pela senhora deputada Eurídice Pereira. Temos tido alguma latitude, bastante latitude, no conjunto de perguntas. Obviamente que, como sabemos todos, há um conjunto de perguntas que, de tão longe estão no objeto, corremos o risco de não chegarem sequer perdão, à pena do relator, porque estão completamente fora do contexto. De todo modo, com a mesma liberdade com que fomos até agora, sem prejuízo dos reparos que foram feitos e da defesa que foi feita, eu dou a palavra ao Sr. Fernando Lopes para responder. Faz favor. Eu pedi-lhe repetir-se. Muito obrigado.
Sim, senhor Presidente. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu li uma passagem do relatório dos incêndios de Petrógão Grande, coordenado pelo professor Domingos Xavier Viegas, que na página 6, no ponto 14, diz o seguinte: os municípios de Petrógão Grande e Castanheira de Pera não dispunham do Plano Municipal de Defesa das Florestas contra Incêndios, validados pelo ICNF. Eu pergunto ao senhor doutor Fernando Lopes se isto é verdade.
Faz favor, tem a palavra.
É verdade aquilo que está escrito. É verdade aquilo que está escrito, mas eu não saio da minha opinião, senhora deputada, quanto àquilo que lhe expliquei, quanto àquilo que é o meu entendimento. O meu entendimento é aquele que eu tive a oportunidade de plasmar no início sobre essa matéria, mas há muitas outras passagens, não quero dizer que o professor Domingos Xavier Viegas tenha razão naquilo que diz. Aliás, eu penso que essa questão é uma questão que deve ser colocada ao ICNF e não ao Sr. Professor Domingos Xavier Viegas.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para perguntar.
Mas, voltando ao mesmo Sr. Dr. Fernando Lopes, acha que a existência do plano diretor municipal no seu concelho, à altura presidido pelo senhor, ou em qualquer outro concelho, não importa, é uma ferramenta importante de prevenção de incêndios?
Para responder...
O plano diretor municipal, não. O plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, sim. E creio que a senhora deputada queria dizer isso. Acho que pode ser importante. Acho que pode ser importante. Mas, como lhe disse há pouco, não é por decreto que se apagam os incêndios. Eu penso que mais importante do que o plano municipal de defesa da floresta é aquilo que todos nós fazemos durante o ano, aos diversos níveis, para poder prevenir essa situação. Eu, quando digo todos, incluo-me a mim, na qualidade de ex-presidente, e a mim, na qualidade de cidadão. Portanto, o importante é aquilo que todos possamos fazer, porque a questão dos incêndios não é uma questão que se resolve com o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. E a prova disso é aquilo que aconteceu em Figueirão dos Vinhos. Figueirão dos Vinhos tinha um Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, também dentro do prazo dos 5 anos, e o incêndio também foi devastador, como foi nos outros municípios. Portanto, não é o plano. E como acabei de lhe dizer, senhora deputada, nós todos os anos fazíamos muito mais do que aquilo que o plano continha. Aliás, tínhamos várias partes do plano perfeitamente eficazes, que é o POM, o Plano Operacional Municipal, tínhamos outra parte eficaz, que era o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, e curiosamente, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Castanheira de Pera tinha sido entregue e devidamente aprovado em 2014, e quero dizer à senhora deputada que infelizmente foi aprovado em sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil apenas no dia 17 de maio
de 2017, três anos depois. E na altura do incêndio, nem sequer tinha sido publicado. Isso quer dizer que não estava eficaz. E a culpa agora? Atribui-se a quem?
Muito obrigado. Não precisa responder. Sra. Deputada, para perguntar, faz favor.
Sr. Presidente, nós não estamos aqui para atribuir culpas ao Sr. Presidente. Não é isso que se pretende. Se acha que é... se acha que as questões que lhe foram colocadas é nesse sentido, não é por aí. Não é isso que se pretende. Nós o que pretendemos apurar, efetivamente, é a falta de transparência ou a existência dela na distribuição dos apoios. Mas isso há vários pormenores que conduziram a que acontecessem determinados factos. E já referiu aqui que o Figueiró dos Vinhos tinha o plano e que Castanheira, tanto para si, na sua opinião, não era importante haver ou não haver plano, não era importante.
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naquela circunstância podia haver milhares de planos porque não resolviam nada, Sra. Deputada. Aliás, peço desculpa, como também está plasmado, quer no relatório da Comissão Técnica Independente, quer também no relatório do professor Xavier Viegas. E é bom que se leiam os relatórios de uma ponta à outra.
Sra. Deputada, para perguntar.
Mas, efetivamente, a limpeza de terrenos e a obrigatoriedade perante os particulares ou as entidades que são detentoras deles, se forem obrigados a limpá-los, é uma forma de prevenção, pergunto.
Para responder, por favor.
Absolutamente, concordo perfeitamente. Estou a acabar de dizer à Sra. Deputada que no ano de 2017, curiosamente, até começámos os trabalhos de limpeza bastante mais cedo e fizemos mais do que aquilo que estava previsto no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Fizemos muito mais. Ou como fizemos muito mais em 2016, como fizemos em 2015, aliás, em 2016 até fizemos um protocolo com a Engenharia Militar de Espinho e andámos, em 2015 e 2016, andámos a fazer aberturas de caminhos e reposição de outros que estavam em mau estado, que nunca estiveram previstos no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. E não foi por isso que o incêndio deixou de acontecer. Há incêndios e incêndios. E nós temos todos que perceber que aquilo não foi um incêndio convencional. Não foi um incêndio como estamos habituados a ver, infelizmente. Aquilo foi uma situação excepcional, verdadeiramente excepcional, que só tem noção quem lá esteve. Foi verdadeiramente inenarrável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a audição.
Mas, para terminar aqui neste tema com o qual iniciei a primeira ronda de perguntas, pergunto o seguinte: a Câmara Municipal, o senhor, enquanto Presidente de Câmara, podia obrigar os particulares a limparem os seus terrenos caso eles não o fizessem voluntariamente, não existindo o plano de Municipal de Defesa?
Isso era sempre feito, Sr. Deputado. Peço desculpa. Isso era sempre... É o calor. Isso era sempre feito. Houvesse que não houvesse plano. Isso era sempre feito. Neste caso, nós continuamos a considerar que havia plano e que estava perfeitamente em vigor.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Só para concluir, a sua assessora, a doutora Alda, esteve aqui como depoente e referiu que o plano aprovado pelo ICNF só o foi depois, em 2019. Tem conhecimento disso ou não?
Tenho conhecimento.
Tenho a palavra o Sr. Fernando Lopes para responder, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Se calhar o termo não foi o mais correto. Não foi o plano que foi aprovado. Foi aprovada a revisão, que é coisa diversa. Devo dizer-lhe, Sra. Deputada, que ainda era eu Presidente e o plano já estava em fase de revisão, curiosamente do lado de lá, ou seja, do lado do ICNF, que tinha as shapes para aprovar e que ainda não tinha aprovado. E isso prova-se.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
O
O Fundo Revita previa no regulamento a constituição de um Conselho de Gestão. O senhor Dr. Fernando Lopes foi o representante das autarquias Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedro Algon Grande, nesse Conselho de Gestão do Fundo Revita desde o início da sua criação até, como há pouco disse, 6 de novembro de 2017. A pergunta que lhe faço é, ou as perguntas que lhe faço é, quantas reuniões realizaram neste período? Esteve presente em todas e em cada reunião era lavrada alguma ata?
Muito obrigado. Para responder?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu acho que lhe devo um pedido de desculpas primeiro, antes de responder à sua questão, porque às vezes a conversa entusiasma-me um pouco e a voz altera-se um pouco. Eu peço-lhe respeitosamente que me perdoe o tom de voz, porque eu às vezes entusiasmo, vou-me tentar controlar. Depois, mas claro que isso não tem nada a ver. Aliás, estou aqui com o propósito de colaborar com esta Comissão para a descoberta da verdade. Devo dizer que, aliás, todos sabemos que estamos aqui quase todos sob um signo político, mas acho que isso não nos deve impedir de descobrir a verdade. Entendo mesmo que deve ser o último reduto da dignidade humana de descobrir a verdade com intransigência e sem desfalecimentos. E se não o pudermos descobrir, pelo menos que cheguemos o mais perto possível dele. Portanto, eu estou disponível para isso. Mas às vezes o tom de voz entusiasma-nos e eu peço que me desculpe relativamente àquilo que me colocou, às questões que me colocou, ou à questão que me colocou. Devo dizer que tenho ideia de ter tomado parte em sete reuniões do Conselho de Gestão. Dessas sete reuniões, existem sete atas, de cada uma das atas, de cada uma das reuniões foi lavrada uma ata, e agora não sei se respondi a tudo aquilo que me colocou, a todas as questões que me colocou. Penso que era isso. Seis reuniões, de cada uma delas foi lavrada uma ata.
Seis. Deputado, tem a palavra.
Então, e esteve presente em todas?
Sim, estive presente em todas.
Estava aqui. De acordo com o regulamento também do Fundo Revita, no seu artigo 4º, cada um dos elementos do Conselho de Gestão, na primeira reunião, deve indicar o representante que assegura a sua substituição, ficando isso lavrado em ata. Fez isso? Quem era o seu substituto designado nas reuniões do Conselho de Gestão e se foi substituído em alguma reunião?
Faz favor.
Isso foi, muito obrigado, Sr. Presidente, isso foi feito. E, efetivamente, o meu substituto era o atual e, na altura, que também já era Presidente da Câmara de Figueirão dos Vinhos, Jorge Abreu. Nunca me substituiu porque eu tive a oportunidade de estar presente em todas as reuniões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo-lhe a palavra.
Na atribuição dos apoios preconizados pelo Fundo Revita, qual era a interpretação que fazia do regulamento? Designadamente, quais eram as casas que poderiam beneficiar desses apoios?
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a interpretação que sempre fizemos do regulamento é que as casas a ser apoiadas eram as casas de habitação permanente.
Muito obrigado. Termino a audição. Sra. Deputada, tem uma esclareção entre o último. Faz favor, Sra. Deputada.
Só para concluir, a interpretação que fazíamos, quando diz fazíamos, era quem?
Faz favor.
O Conselho de Gestão. E também a Comissão Técnica.
Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, os serviços. Agradecer, obviamente, a presença do Dr. Fernando Lopes, que se encontra aqui nesta Comissão de inquérito para tentar, em que estamos efetivamente a tentar que situações como os terríveis incêndios de 2007 não se repitam. Penso que a verdade que apurarmos daqui terá como papel principal contribuir para que não haja uma repetição daquela triste situação que tantas marcas deixou na paisagem, nas pessoas, na nossa quase consciência enquanto país. Portanto, esta abordagem que fazemos aqui hoje tenderá a contribuir para apurar responsabilidades políticas, mas também para que dessas responsabilidades políticas saia a capacidade das mudanças necessárias para que os erros cometidos não se repitam. E por isso eu gostava de começar por uma pergunta um bocadinho vasta, mas pegando nas afirmações e nos esclarecimentos que já nos deu aqui. Afirmou que não era o plano municipal que impediria os incêndios. Eu gostava de lhe perguntar, no seu ponto de vista, no seu entender, olhando para trás e partindo da posição privilegiada que teve e que certamente continua a ter de observação de tudo o que aconteceu, o que é que, no seu entender, poderia efetivamente contribuir para que esta situação não tivesse acontecido nos moldes em que aconteceu e que pudesse ser útil para o futuro? Que esperemos não se repita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Dr. Fernando Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que me está a falar no dia do incêndio, o que é que aconteceu para que aquela tragédia acontecesse. Isso está plasmado em vários documentos de pessoas, de estudiosos, e eu não sou propriamente um estudioso. Portanto, tudo aquilo que eu vou dizer não passa de uma opinião de um curioso que teve alguma experiência durante um conjunto vasto de anos e que assistiu a vários incêndios chamados convencionais e que nunca viu uma coisa assim. Eu estive e pude presenciar, estive mesmo no combate, pude presenciar desde muito cedo aquele incêndio, passa a redundância, e devo dizer-lhe que muito pouco havia a fazer. Aliás, se mais homens houvesse, provavelmente mais vítimas também haveria, porque a determinada altura, e o professor Xavier Viegas diz isso, em vários momentos do relatório que faz. A Comissão Técnica também diz isso em vários momentos e é utilizada a expressão não havia nada a fazer. E, efetivamente, a partir de determinada altura, houvesse 1.000, 2.000 homens, nada fazia parar aquele incêndio. O fenómeno que aconteceu, um downburst, e que a determinada altura parecia um autêntico furacão. Eu tive a oportunidade de ouvir alguns depoimentos de pessoas que se deslocaram às 8 horas de Figueiró para Castanheira de Pera, pela 236-1. A 236-1 é aquela fatídica estrada onde morreram 30 e poucas pessoas num espaço de 300, 400 metros. Essa senhora disse que passou às 8 horas, chegou às 10, às 8:10 a Castanheira de Pera, que não viu um indício de perigo, um indício de fumo, que não lhe cheirava a queimado, não viu nada. A primeira pessoa a falecer foi encontrada às 8 horas, portanto às 20:18 e 19. Portanto, isto é para percebermos a rapidez com que aquele fogo evoluiu. Mas vou falar da minha experiência. Eu sou confrontado por volta das 15 horas com um pedido de ajuda, um aflito pedido de ajuda que me é feito pelo filho do presidente de Pedrógão Grande, e eu disse-lhe que não tinha nada a fazer. A única coisa que tinha a fazer era pegar em 3 carros que a Câmara Municipal tinha com 400 litros cada um e ir para lá dar uma pequena ajuda. Eu fui num. Fui num também. A determinada altura, e desculpar-me-ão, a determinada altura tive que abandonar. Tive a notícia que o fogo tinha entrado em Castanheira de Pera. Portanto, entrou
acabou de ultrapassar a fronteira entre Pedrógão e Castanheira. Reuni as minhas tropas, passa a expressão, e vamos embora. E se eu lhe disser que o incêndio chegou primeiro do que eu, e eu vinha de carro, acredita? Pode acreditar, Sra. Deputada, pode acreditar. Eu não consigo explicar-lhe que fenómeno foi, porque sou pouco entendido, mas o que é certo é que o incêndio chegou primeiro do que eu. E eu vinha de carro, a toda a velocidade. Portanto, aquilo foi uma coisa verdadeiramente endiabrada. E depois, claro, temos que assumir que a nossa floresta, e aí a culpa é de todos, melhor, a culpa é do Estado e o Estado somos todos, a nossa floresta não está verdadeiramente cuidada. Temos que admitir que o próprio Estado, e volto a dizer que me incluo nesse Estado, o próprio Estado abdicou de tratar a floresta numa perspectiva intergeracional. O país quis enriquecer rapidamente, quis o lucro fácil, que é o primeiro objetivo, e há uma falha enorme que é a tão chamada reforma florestal. É um problema de gestão e planeamento, quer-me parecer. Portanto, não é uma questão... A gestão e o planeamento fazem-se por decreto, mas também se fazem com ações. E depois havia todo um conjunto de situações que não aconteciam só lá, aconteciam lá, como existem também noutros territórios, que contribuíram para que aquele fenómeno se projetasse muito mais rapidamente. Muito não obrigado. Sei se respondi, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que respondeu e penso que ainda, e pedindo desculpa pela minha primeira pergunta ser um bocadinho fora do contexto, mas de facto estas questões também são muito importantes e as respostas vão exatamente naquilo que eu, na sequência daquilo que o Bloco de Esquerda sempre tem defendido. Conhecimento científico, ordenamento do território, mudança de paradigma, passar de uma cultura de lucro imediato para uma cultura de sustentabilidade, de ocupação do território e desenvolvimento local. Estas questões, ainda que não estejam diretamente relacionadas com a atribuição de apoios, mas são estruturais para entendermos, de facto, e para projetarmos mudanças. E eu agradeço-lhe a sua visão, que não é certamente só uma visão de um curioso, mas é de alguém que esteve no terreno e tem uma experiência de contacto com a realidade que também é de valorizar e valorizável. Passava então a perguntas mais específicas, algumas das quais já foram aqui abordadas, mas eu gostaria de as fazer de uma maneira muito, talvez um bocadinho mais objetiva. Enquanto representante das câmaras municipais, nomeadamente Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos e Pedrógão Grande, no Conselho de Gestão do Fundo Revita, e olhando para trás, como avalia o processo de atribuição dos apoios? Se tivesse que quantificar, se tivesse que caracterizar esse processo, como o faria?
Faz favor.
Senhora Deputada, muito obrigado. Nós temos que olhar para os diversos apoios. Se me perguntar se eu acho que o Fundo Revita foi uma mais-valia, com toda a clareza, o Fundo Revita foi uma mais-valia. E volto a dizer-lhe que se fosse hoje, se calhar encontrava aqui uma ou duas anomalias que contribuíram para que alguma descoordenação houvesse. Mas isso é a avaliação que nós fazemos a posteriori. Já falei aqui nos vários tipos de pressão a que estávamos sujeitos. Agora, o Fundo Revita permitiu, pela primeira vez, congregar toda esta onda de solidariedade do povo português e não só, permitiu congregar isso num único fundo, fazer-se uma gestão muito mais próxima, porque os municípios interessados estavam representados, e eu acho que essas são as duas grandes vantagens, mas permitiu também, e eu confesso-lhe que também não sei como é que podíamos inverter isso, permitiu também que um conjunto de outros fundos estivessem no terreno e fossem distribuídos de uma forma descoordenada. E isso é uma, como é que é de dizer, uma falha.
mas também não sei como é que podemos corrigir isso. Se eu pertenço a uma instituição e eu quero ajudar aquela família ou quero ajudar aquela instituição, quem é que me pode proibir? Agora, que era importante encontrarmos uma forma de congregar ainda mais apoios, e eu acho que aí haveria muito mais justiça e haveria, se calhar, uma maior equidade, porque houve um conjunto de entidades que angariaram fundos e andaram a distribuí-los sem perguntar a quem estava a coordenar no terreno essa distribuição de fundos, sem perguntar se aquela família, ou se aquele sujeito, ou se aquela instituição poderia ou não receber. Era importante centralizar esses apoios. O Fundo Revita fez uma tentativa e, diga-se em abono da verdade, que esse mérito teve. Não teve foi a capacidade de os congregar todos. E depois evitavam-se aquelas situações, na véspera das eleições, se andarem a entregar cheques às pessoas, como aconteceu em Castanheira de Pera, em Figueiró, em Pedrógão, a fazerem-se números políticos. Isso sim é ética e politicamente incorreto.
Senhora Deputada, faz favor prosseguir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria que explicasse um bocadinho melhor a esta comissão de inquérito a que é que se refere quando fala em entregar cheques às pessoas em vésperas de eleições. Quem fez? Que cheques? Portanto, fala concretamente de que situação?
É que a gravação depois não fica tão bem. Faz favor para responder, Dr. Fernando Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está ligado. Perdoar-me-á, Sra. Deputada, mas isso até já foi objeto de uma reportagem televisiva e eu escuso-me de dizer quem é que entregou e quem é que recebeu. Estou só a citar uma das coisas que aconteceram que me pareceu mal. Como me pareceu mal outras situações análogas em que se fizeram números políticos à beira de determinadas casas, que há 3 meses não tinham sido iniciadas e agora três anos depois não estão concluídas e não há mais número político nenhum.
Muito obrigado. Sra. Deputada Fabiola Cardoso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aceito, obviamente, a sua escusa em responder, mas compete-nos aqui ir para além daquilo que é do conhecimento público ou que é do conhecimento comum e, perante as pessoas que estavam no terreno e que têm responsabilidades políticas, colocar as questões para que elas possam ser respondidas e registadas para análise e entendimento e avaliação aqui no nosso trabalho. E por isso gostava de lhe perguntar, identificou aqui de facto uma fragilidade deste sistema, mas há bocadinho, quando respondi às perguntas, disse que era capaz de identificar alguns lapsos, algumas situações que podiam ser passíveis de melhoria. Identificou aqui apenas uma, esta descoordenação entre os vários apoios. Eu gostava de voltar a perguntar, porque penso que isso é útil para o nosso objetivo aqui, que outros lapsos? Há lapsos relativamente ao processo de atribuição dos apoios, nomeadamente do Fundo Revita, consegue identificar?
Para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que esse é o mais, o que me parece mais grave. Mais grave, sendo certo que também não sou capaz de encontrar forma de resolver isso, porque... interfere na liberdade de determinada instituição ou na liberdade de determinada pessoa querer direcionar o seu donativo. Por outro lado, independentemente, minha opinião, que vale o que vale, independentemente de podermos querer direcionar o nosso donativo, deveria passar por um crivo coordenador e esse foi, para mim, o maior lapso, porque o Fundo Revita tentou que todas as entidades, quer fossem donativos em dinheiro, quer fossem espécie,
que passassem pelo Fundo Revita, nós próprios, quando tínhamos conhecimento de alguém que queria, encaminhámos, por exemplo, os municípios encaminharam os dinheiros resultantes das contas abertas, das várias contas abertas que tiveram, encaminharam para o Revita, deram esse exemplo e nem todos os doadores, querem em dinheiro, querem em espécie, fizeram isso. O que depois parece-me que cria alguma iniquidade.
Muito obrigado. Senhora Deputada, pode prosseguir.
No âmbito das suas funções, como acompanhou a atribuição dos fundos do Fundo Revita? Havia algum mecanismo especificamente criado de monitorização da atribuição desses apoios?
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O mecanismo era a confiança que nós tínhamos que ter todos uns nos outros. E a confiança foi sempre a base de toda a nossa ação. Nós estamos a falar de um território onde todos nos conhecemos. Eu devo dizer-lhe, Sra. Deputada, que se um corpo técnico de outro município viesse ao meu município fazer fiscalizações, eu provavelmente ficaria ofendido. Nunca me passou pela cabeça que isso pudesse acontecer. Portanto, foram dadas instruções rigorosas a todos os técnicos que faziam parte da Comissão Técnica, à Unidade de Missão, à CCDR, que prestou um serviço enorme, que prestou um apoio enorme, que foram gigantes. Aliás, como foram todos os técnicos, a quem presto aqui já a minha homenagem, não tinham horários, não tinham... Fizeram tudo aquilo que dentro deles coube. Aliás, foi um momento em que todos se transcenderam, foram um pouco para além deles próprios. E devo dizer-lhe que nesse clima nós só tínhamos que acreditar todos uns nos outros e geríamos aquilo com o rigor de quem cumpre as regras, mas confiando todos uns nos outros.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigado. Então, na sequência dessa confiança, pode garantir-nos aqui hoje que os apoios do Fundo Revita foram escrupulosamente utilizados e que não houve nenhuma ilicitude na utilização desses apoios?
Para responder, Senhora
Deputada. Muito obrigado, Senhor Presidente. Oh, Sra. Deputada, eu posso lhe garantir que em Castanheira de Pera foram escrupulosamente utilizados. E vamos ser honestos, também tive conhecimento pela comunicação social que poderá assim não ter acontecido. Mas sobre essa matéria eu não tive conhecimento nenhum, não me quero pronunciar, porque essa é a matéria que é de tribunal, não me diz respeito a mim. E, portanto, escusar-me-ei de fazer qualquer comentário sobre essa matéria, como deve calcular. Que eu tenha conhecimento, não tenho. Em Castanheira, garanto-lhe que foram escrupulosamente utilizados.
Muito obrigado. Sra. Deputada Fabiola Cardoso.
Certamente que além do trabalho desempenhado pelos técnicos, isso também terá sido possibilitado pela existência de regras claras, ou pelo menos suficientemente claras, para a atribuição dos fundos. Portanto, é do seu entender que essas regras existiam, eram suficientemente claras e foram suficientemente divulgadas para permitir uma utilização correta pelos técnicos e uma apreensão correta pelas populações.
Eu entendo isso, Sra. Deputada. Peço desculpa. Entendo isso mesmo, Sra. Deputada. Havia regras claras e, portanto, que permitiam a sua aplicação com clareza e com objetividade.
Muito obrigado. Sra. Deputada, faz favor.
No seu entender, os apoios que foram atribuídos ao município de Castanheira de Pera foram suficientes e gostaria que explicitasse não só relativamente às habitações, mas também a outros apoios que estão incluídos no objetivo da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente apoio à agricultura e portanto, à reposição do potencial produtivo, mas também às empresas e equipamentos.
para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, está-me a fazer uma pergunta que eu não tenho outra forma de responder. Nunca são suficientes os apoios. Pronto. Ficava-me mal se dissesse que são suficientes, mas efetivamente não foram. Não foram, mas isso faz parte da minha opinião. E vamos começar nas habitações. Era a nossa expectativa que as segundas habitações fossem também apoiadas de outra maneira. Como sabe, o apoio às segundas habitações resulta da Lei nº 114 de 2017, Lei do Orçamento de Estado para 2018, mas resulta de uma forma desigual para todos os cidadãos que foram lesados da mesma maneira. E aí é que penso que o Estado falhou, porque entendo que o cidadão de Castanheira de Pera, e que foi prejudicado, e que tem uma segunda habitação, e que foi prejudicado, deveria ter o mesmo direito a ser apoiado na mesma medida em que é o de Pedrógão, o da Pampilhosa da Serra, o de Figueirão dos Vinhos, e por aí além. E aí é que existe um acentuar de desigualdades, com o qual eu não concordo. Se me perguntar se deviam ser as câmaras municipais a prestar esse apoio, claro que lhe digo que não. Isso, e porquê é que há um aumento de desigualdade? Porque as câmaras municipais que tiverem uma saúde financeira boa, apoiam com muito. As que tiverem uma saúde financeira má, apoiam com pouco. E as pessoas foram lesadas todas da mesma maneira, todas na mesma altura. Portanto, existe aí um aumentar de desigualdade. E o que é certo é que para estes territórios, essas segundas habitações têm uma importância estratégica extraordinária. E porquê é que são importantes? Porque são a única ligação que determinadas pessoas continuam a ter com a terra, porque têm uma importância capital para a dinâmica económica local, porque além de trazer os proprietários, trazem também nas férias outras pessoas, e eu diria que à semelhança do 25 de Abril, que existia ao PREC, neste momento, com o não apoio às habitações, existe o PDEC, que é o processo de despovoamento. É o processo de despovoamento em curso. Porque muitas dessas famílias, Sra. Deputada, não voltam a Castanheira de Pera se não tiverem apoios para reconstruir as casas, e como têm as casas em ruínas, não voltam. E na próxima geração, os filhos dessas famílias que ainda lá iam e que provavelmente ainda os levavam, deixam de os levar lá. E eles acabam por deixar de saber onde está a sua origem. E daí a importância estratégica para esses territórios, essas segundas habitações. E depois, não é só para quem deixa, é para quem deixa também de acreditar no território. E isso é extraordinariamente importante. E hoje, se for lá, a uma das aldeias que mais sofreram, vê um conjunto de ruínas, um conjunto de ruínas que acabam por parecer mal. Além de parecer uma guerra quase que passou ali, e foi, efetivamente foi, dá um mau aspecto brutal à aldeia. Não sei se fui claro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pode prosseguir.
Muito obrigada. Penso que foi bastante claro. Aliás, acho que todos nós que estamos aqui nesta comissão de inquérito, uns por umas razões, outros por outra, temos absoluta consciência da importância das segundas habitações como fator de desenvolvimento e de povoamento e de ocupação, ainda que até emocional, do território, que não é um fator despiciente, não só no presente, mas em termos do próprio futuro. Eu, por razões pessoais, compreendo isso muito bem e certamente todos nós aqui compreendemos. A questão é como, politicamente, dar significado a isso, e nesse sentido vai a minha pergunta, ou seja, a que é que se devem estas desigualdades e como seria possível ultrapassar estas desigualdades, nomeadamente relativamente ao financiamento da possibilidade da reconstrução da segunda habitação. Também já sabemos as respostas, mas eu penso que é importante que elas sejam aqui explícitas ou para confirmar se as respostas que nós pensamos que sabemos são de facto aquelas que são reais.
Faz favor para responder.
Perdão, muito obrigado. Eu, enquanto estive em funções, portanto, na parte final do meu último mandato enquanto Presidente de Câmara, sempre tive a expectativa que o Estado concedesse outro tipo de apoio às segundas habitações. E não vamos escamotear, temos que ser sérios na análise que fazemos das questões. A quando da apresentação do relatório dos incêndios que foi elaborado pela CCDRC e quando se verificou que o valor estimado para os prejuízos nas habitações ultrapassava os 27 milhões de euros, já percebíamos que as segundas habitações não iam ter muitas hipóteses de ser apoiadas da mesma maneira que as primeiras. Tínhamos, contudo, a expectativa, até da conversa que tínhamos com o Sr. Primeiro-Ministro, sempre nos garantiu que ia ser estudada uma forma de apoio e começou a ser desenhada aí a tal priorização. Primeiro as permanentes, priorização com a qual eu concordo, em absoluto, há que primeiro resolver esses problemas, mas...
Para prosseguir.
Mas essa priorização das permanentes, não foi isso que eu disse? Pronto, mas podem-me colocar a questão, porque eu posso esclarecer. Mas essa priorização com a qual eu, a priorização com, eu concordo, mas sempre tivemos expectativas que as segundas habitações tivessem também um apoio generoso. Percebeu-se isso. Agora, quem deve dar esse apoio, penso que é o Estado.
Muito obrigado. Só não percebi muito bem quem era o nós, mas eu devolvo a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso para prosseguir a sua audição. Faz favor.
Considerando que vai haver mais rondas, das quais eu infelizmente não poderei participar, certamente que estas questões serão colocadas pelos partidos. Eu gostaria de terminar com uma pergunta, voltando ao início, e tentando fechar com uma perspectiva de análise para o futuro, penso que era importante, na sua opinião, sabermos quais são as medidas que faltam implementar, ou seja, que necessidades ainda decorrentes destes incêndios faltam colmatar no município de Castanheira de Pera.
Muito obrigado. Para terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, nós precisamos lá é de gente e empresas, gente e empresas e incentivos ao povoamento daqueles territórios. Só que os municípios também não são capazes de fazer isto sozinhos, não têm capacidade para fazer isto sozinhos, têm que ter um grande apoio do próprio Estado.
Muito obrigado. Termina assim a primeira ronda de questões do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Fernando José Pires Lopes, que na qualidade de ex-presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, aqui nos já relatou bastantes daquelas que são os condicionalismos que levou, eu diria, mais do que à ocorrência do incêndio, à dimensão do incêndio. A nosso entender, importa, e temos o feito em todas as audições, todos os depoentes que têm vindo, nós temos colocado aquela que é a nossa perspectiva desta comissão de inquérito. Nós entendemos que, e o Sr. Fernando já aqui nos falou de uma situação em que ele próprio, enquanto autarca, ficaria incomodado com a perspectiva de um outro corpo técnico poder fiscalizar, averiguar o seu próprio concelho. Imaginemos o que é que sente esta população destes concelhos e principalmente até mesmo a população de Pedrógão Grande quando são aqui transformadas em culpados, são aqui até transformados, de certa forma, em vigaristas, que tentaram aqui aldrabar o sistema para beneficiar de uma situação que foi uma tragédia. Nós não acompanhamos essa perspectiva, aliás, temos dito sempre que têm que ser apuradas todos os prejuízos e as vítimas que são vítimas e serão sempre vítimas devem ser ressarcidas dos seus prejuízos. Para nós, no nosso entender, importa avaliar e pedimos que também o faça aqui um pouco uma avaliação do que é que existia, do que é que foram as perdas que aconteceram, dos apoios que foram atribuídos, que é desses apoios precisamente que estamos a falar, e depois em termos de resultados, o que é que temos hoje, ou seja, comparativamente àquilo que tínhamos antes dos incêndios. Nós entendemos que há problemas estruturais e temos que o admitir. Um incêndio destas dimensões, independentemente das condições climatéricas que tenhamos, temos que ter a certeza absoluta que são problemas estruturais dos quais resultam a dimensão destes incêndios. E que são políticas, sucessivamente são seguidas e que não correspondem àquilo que é a essência em termos deste mundo rural. Naturalmente que o despovoamento, que já aqui foi falado, as condições em termos da gestão da floresta, é que sem gente não se faz gestão da floresta e sem rendimento não se faz gestão da floresta, é impossível fazer manutenção adequada da gestão da floresta em termos de gestão florestal sem ter rendimento que é florestal adequado. Portanto, aqui colocou e entendemos nós muito bem. Disse-nos também que a culpa é do Estado, nós aqui discordamos. A culpa é dos sucessivos governos e das opções políticas que foram sendo seguidas, porque o Estado, como disse aí muito bem, somos todos nós, e eu não sinto, nem o PCP sente que foi culpado, porque o PCP tem colocado 2005, 2009, todos os incêndios, grandes incêndios que têm ocorrido ao longo destes anos, o PCP tem colocado que não estamos no caminho certo. Eu também tenho esta característica de falar assim um pouco exaltado, isto é, faz parte da personalidade de cada um de nós. Não estou aqui a tentar ser agressivo, mas já aqui o disse-o claramente, as segundas habitações são decisivas, são cruciais, nós entendemos o mesmo. Mas o senhor foi indicado para a Comissão de Gestão destes três concelhos, a Comissão de Gestão do Fundo de Revita. Ora, com base no quê? Em que lei, na Lei 108, que é de apoio às vítimas, no Decreto-Lei 81A, que cria o Fundo de Revita, no próprio Regulamento do Fundo de Revita, em que termos, em que pontos se apoiaram para definir que as segundas habitações estavam excluídas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faz favor.
Eu admito ter sido pouco claro há pouco quando falámos nas segundas habitações. Eu entendia como primeiras a ser reconstruídas, era isso que eu queria dizer, priorização, entendia que deveriam ser as permanentes, as primeiras a ser reconstruídas. E por isso é que quero clarificar. Nunca deixei de concordar que as segundas habitações devessem ser também apoiadas. O que eu disse foi que se adivinhou a quando desse relatório da CCDR que aquele valor era impossível de atingir numa primeira fase. Portanto, eu quis clarificar e quero agora clarificar. A orientação, como deve calcular, vem de cima. Não fui eu no Conselho de Gestão, nem foram as outras pessoas do Conselho de Gestão que disseram ou que impuseram que as primeiras habitações a ser recuperadas eram as habitações permanentes. Aliás, o Decreto-Lei número 81A não fala em habitações permanentes, fala em habitações. Fala em habitações. Portanto, podemos dizer que habitações são todas. Depois quem vem priorizar é o próprio regulamento, mas essa é uma instrução que vem de cima. Porque sempre nos foi dito, nas conversas que tínhamos com o Sr. Primeiro-Ministro, eu lembro-me desta expressão, vamos às habitações permanentes e depois logo se vê aquilo que vai acontecer.
Eu posso especular, mas não passa de uma especulação. Penso que o incêndio de 15 de outubro pode ter contribuído, pode, mas sou eu a especular. Atenção, que vale o que vale. Pode ter contribuído para um certo recuo do governo no sentido de as não apoiar ou de estabelecer um normativo diferente para o apoio às segundas habitações. Mas quero voltar a dizer que eu não concordo que não tenham sido apoiadas de uma forma igual em todos os municípios. Quero dizer que não concordo. Portanto, essa é a minha opinião. Não sei se fui mais claro, se pude desfazer a contradição que me apontaram, mas disponível para esclarecer. Mas quero lhe dizer que apenas estou eu a especular. Portanto, não sei se teve alguma influência ou não teve, mas sempre me bati, continuarei a bater-me para que as segundas habitações possam ter ajudas, bastante, se não for como as primeiras, pelo menos bastante generosas, porque estamos aqui a criar desigualdades entre as pessoas. É a minha opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, foi bastante claro. Portanto, quando esteve no Conselho de Gestão, surgiram certamente segundas habitações. Aliás, nós tivemos aqui um depoente que nos apresentou cerca de 50 casos. Na sua esmagadora maioria eram segundas habitações, considerando e classificando-as como irregularidades, à luz e ao abrigo do Fundo Revita, porque o Fundo Revita foi o fundo que apoiou esta reconstrução. Ou seja, enquanto esteve no Conselho de Gestão e assistiu e presenciou aquilo que eram as discussões da Comissão Técnica, foi ou não considerado que as segundas habitações deveriam ser eliminadas, ou seja, o Fundo de Revita não abrangia as segundas habitações? Admite que o Fundo de Revita não abrangia as segundas habitações?
Para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu admito que o Fundo de Revita não abrangia as segundas habitações logo numa primeira fase. Deixe-me... Porque essa instrução vinha de cima. Aliás, devo dizer-vos que o regulamento nem foi feito pelo Conselho de Gestão do Fundo de Revita. O regulamento foi feito num qualquer gabinete governamental e nós só tivemos depois o cuidado, quer em sede de Conselho de Gestão, quer em sede de Comissão Técnica, tínhamos autonomia para fazer as alterações que entendíamos mais convenientes. E foi assim, portanto, nós não fizemos o regulamento já vinha e com instruções precisas, vamos atacar as primeiras habitações, as habitações permanentes, tanto assim é que depois tivemos necessidade de clarificar o conceito de habitação permanente, com três alíneas fundamentais: uma primeira, domicílio fiscal; segunda, fatura da energia do último mês, mas consistente, uma fatura consistente, e em caso de dúvidas, visita à habitação. E aqui também temos que perceber uma coisa: estamos a falar de um concelho muito pequeno, onde toda a gente se conhece. E se eu não conhecer aquele proprietário daquela habitação, o meu vizinho conhece, o outro vizinho também conhece, sabe se ele vivia e se ele não vivia. Admitindo aqui, sem escrúpulos, que a questão do domicílio fiscal pode não ser clara. Pode não ser, porque há pessoas, as pessoas em Castanheira, Figueirão e Pedrógão não emigram para o estrangeiro, migram para Lisboa ou para Leiria e deixam-se, e por isso é que as segundas habitações têm a importância que têm. E muitas vezes, na idade de reforma, vêm para Castanheira, ou para Figueirão, ou para Pedrógão, e por interesse próprio, vivem lá já há dois ou três ou meia dúzia de anos e têm o domicílio fiscal no outro lado. Mas isso é uma questão, em minha opinião, que se ultrapassa bem, porque o conhecimento que temos uns dos outros permite-nos desfazer essas dúvidas, penso eu. Não sei se respondi.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Nós compreendemos este critério e é o único critério, aliás, o único conceito que nós encontramos na toda a legislação é o critério, é o conceito de prioridade. Aliás, o próprio artigo 20 do regulamento do Fundo Revita diz critério de prioridade de intervenção. Em momento algum, há também um outro artigo, que é o artigo 30, que diz exclusões. E nas exclusões não se encontra uma única referência à habitação ser secundária, portanto ser não permanente. Portanto, aquilo que nós consideramos e que o PCP também concorda é que deveria haver uma prioridade para quem ficou sem teto, não tinha mais nenhuma habitação, primeira habitação, muito bem. Segundas habitações, havia algumas segundas habitações, e temos também considerar isto. É que o senhor, naturalmente, na altura, era Presidente da Câmara de Castanheira de Pereira, mas também estava, no fundo, a representar todos os outros três concelhos, porque estava neste Conselho de Gestão. E havia segundas habitações que efetivamente estavam consideradas e nas finanças, e o registro era feito como segundas habitações, mas efetivamente as pessoas residiam lá a maior parte do tempo e certamente conhecerá. Esta resposta tinha que ser uma resposta diferenciada, e quem estava no terreno mais próximo da população tinha que o conhecer. E, portanto, nós também consideramos que houve aqui um tratamento diferencial e prejudicial até para aquilo que foi a resposta às segundas habitações, porque os próprios municípios, como disse, ficaram prejudicados, porque houve um endividamento. O que foi dito, o Governo foi dito para as segundas habitações, então as câmaras municipais se endividem e façam a recuperação dessas habitações, quando não deveria ter sido isso, deveria ter sido feito um apoio. Mas agora quero também questionar relativamente, fechando aqui esta questão das segundas habitações, relativamente ao restabelecimento do potencial produtivo. Aquilo que nós temos, e também o Fundo Revita também respondia, entre os 1.053 euros e os 5.000 euros. Veja bem a diferença. A Segurança Social até aos 1.053 euros. A parte, nós não sequer vamos discutir aqui, porque agora não tem aqui cabimento, quanto a ter que ser ou não a Segurança Social a assegurar esta parte mais pequenina. Mas o Fundo Revita entre os 1.053 e os 5.000 euros de reposição do potencial produtivo. Houve muitas, o senhor tem conhecimento, de agricultores, de produtores florestais, que tiveram perdas superiores a esse valor de 15, 20 mil euros, mas que, face à burocracia, à complexidade dos processos, limitaram-se a candidatar-se aos 5 mil euros porque era simplificado e tinham essa garantia.
Faz favor para responder.
Efetivamente tenho, Sr. Deputado. E digo-lhe que, e digo-lhe também lamentavelmente. Aliás, devo dizer-lhe que conheço alguns casos de pessoas que tiveram um prejuízo superior a 5 mil euros, mas porque a burocracia era tanta, acabaram por ficar com os prejuízos nos 5 mil euros e não se candidataram. A esse propósito, lembro-me perfeitamente, e até me lembro da data e tudo, porque foi no dia de aniversário da minha esposa, foi no dia 22 de agosto de 2017, nós tivemos uma reunião com o seu secretário de Estado a propósito dessa questão, porque considerávamos que também estava a haver aí alguma injustiça, a vários níveis. E tanto assim é que reivindicámos que essas candidaturas simplificadas, que o Governo considerou até aos 5 mil euros, pudessem ir até aos 15 mil. Havia, pelo menos, várias questões que reivindicávamos, não era só essa. Era também a questão daquele sujeito que estava desempregado, que faz uma agricultura de subsistência, que teve um prejuízo de 12 ou 13 mil euros e que, a partir dos 5 mil euros, tinha que fazer uma candidatura, salvo erro, ao abrigo da Portaria 199 de 2015, e que tinha que avançar com o dinheiro, porque depois esse dinheiro não lhe era pago, e uma coisa é ter 5 mil euros no bolso e não ter nada e não saber quando vai receber. E isso é muito importante para aquelas pessoas. Por isso é que, por um lado bom, porque houve celeridade nos apoios. Por outro lado mau, porque houve algumas pessoas que tiveram apoios superiores e não foram devidamente compensados por esses apoios. Mas o mesmo se refere... e não acabei. E isso acabava por ser um problema, porque para fazer uma candidatura, esse fulano que porventura estivesse desempregado e que tinha que se coletar,
tinha que perder o seu subsídio de desemprego. E todos conhecemos aquele ditado, vale mais um pássaro na mão do que dois a voar. E naturalmente que as pessoas acabavam por desistir. E o mesmo aconteceu com aquele, com o aposentado, aquela pessoa que estava aposentada e que agora se dedicava um pouco à agricultura e que até perdeu logo ali o pequeno trator que utilizava para lavrar as terras, só aí o prejuízo era logo situado nos 5 mil. Se quisesse fazer uma candidatura também tinha que se candidatar. E por isso mesmo não lhe compensava, porque tinha que perder a sua pensão de reforma. Outra das reivindicações que fizemos foi que toda a maquinaria fosse reposta e fizemos ainda uma outra reivindicação que tem a ver com aquelas pessoas que fizeram as candidaturas, mas cujo valor que lhes era atribuído ficava aquém de todas aquelas pessoas que tiveram prejuízos a nível industrial e que tiveram um fundo perdido de 85%, e essa portaria diz que terão um fundo perdido, os que se candidataram ao nível agrícola, terão um fundo perdido de 80% se tiverem seguro. Caso não tenham esse fundo perdido, caso não tenham esse seguro, o fundo perdido é de 50%. Isto causa aqui uma situação de verdadeira desigualdade. E, por outro lado, temos ali uma série de produtores apícolas que não só perderam as colmeias, como perderam também o terreno onde as colmeias vão, passo o termo, pastar. E então nós reivindicámos que essa gente pudesse ter um empréstimo bonificado com uma carência de 3 anos, porque eles não perderam só, porque durante 3 anos eles não vão colher mais nada. Mas não fomos bem ouvidos, não fomos bem sucedidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor.
Quero lhe dizer que não foi o senhor e também não fomos nós, o PCP, porque lutámos durante bastantes meses e até continuamos ainda a lutar por muitas das medidas, que algumas delas que aí salientou e que não conseguimos ter nesta casa quem nos acompanhasse para podermos aprová-las. Mas quero lhe dizer só mais uma pergunta, que na sequência de tudo isto, conhece alguém que tenha abandonado a atividade agrícola, a atividade florestal? Conhece alguém que tenha abandonado até mesmo o território? Nós sabemos que são pessoas resilientes, são pessoas que têm muito apego à sua terra, mas a verdade é que por vezes é impossível viver com tamanha perda, com tamanha falta de restabelecimento dos apoios. E por isso lhe perguntava se, tendo em consideração a dimensão, porque o potencial produtivo, uma oliveira, leva muitos 3, 4, 5 anos para voltar a conseguir produzir e produzir então à dimensão que estava a produzir. E era isso que lhe queria questionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Faz favor.
Sr. Deputado, eu conheço pessoas que até abandonaram as casas, estrangeiros que estavam lá localizados, abandonaram as casas e foram embora com medo dos incêndios. Mas, quanto à outra resposta, se calhar eu respondia-lhe melhor se o convidasse a visitar aquele território e a olhar, não, agora, convidava-o a visitar agora aquele território, que encontra a resposta que me fez nos terrenos, no território. E o que é que encontra? Encontra floresta abandonada porque não é rentável, encontra propriedade agrícola abandonada porque as pessoas já não têm forças e já não estão para ter mais chatices, encontra tudo isso. Independentemente de tudo, diaboliza-se o eucalipto e às vezes o diabo não está no eucalipto. Portanto, eu não sou contra o eucalipto. Diaboliza-se o eucalipto, mas o diabo, na verdade, está na falta de planeamento e na falta de gestão florestal. E está na incapacidade de transformar o proprietário em produtor florestal. E é isso que é o grande problema. E é esse também que é o grande desafio do país nos próximos anos.
Eu imagino, a qualidade da resposta foi tal que até deu origem a uma claque. Está terminada a audição do Grupo Parlamentar do PCP. Eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Fernando Lopes. Dizer que é com gosto que o recebemos aqui. Também foi com um gosto, fui um dos que tive gosto em ouvir esta última parte que agora nos disse, porque tem muito a ver com aquilo que é pequena propriedade em Portugal e principalmente com o que é pequena propriedade florestal. E com a demagogia que muitas vezes acontece à volta da discussão política, que se faz numa lógica macro e não se percebe que só com esse planeamento e a proteção dos pequenos proprietários nesse planeamento é que é viável nós termos uma floresta ordenada. De outra maneira, obviamente que se a propriedade é pequena e se não há garantias para o planeamento, o pequeno proprietário tenta tirar o máximo de rendimento porque é aquilo que precisa para sobreviver. Portanto, não pode ser de outra maneira e o Estado aí tem que ter um papel que efetivamente nunca teve. Passando à frente dessa questão, há aqui duas matérias que eu queria aprofundar, porque numa comissão de inquérito e para facilitar o trabalho ao relator, tem que se clarificar as questões. E o senhor disse num caso, designadamente do regulamento do Revita, que veio de cima. E eu a pergunta que quero fazer é: de cima de onde?
Tem a palavra para responder.
O regulamento, está a se referir ao regulamento, veio do governo. O governo é que definiu que era assim.
E quem é que era um interlocutor no governo nessa altura, convosco?
Para responder.
Muito obrigado, senhor. O representante do governo era o presidente do Instituto de Segurança Social.
Senhor deputado.
Mas que também acatava ordens, não é?
Eu já ia perguntar isso, ainda bem que atalhou. Portanto, mas podemos concluir que era no âmbito do Ministério da Segurança Social que estas matérias eram definidas?
Responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não sei se era do Ministério da Segurança Social. Sei que era o Governo, eram indicações do Governo.
Sr. Deputado.
E, portanto, para clarificar uma matéria que tem sido uma matéria muito discutida também nesta Comissão, a opinião do Sr. é que aliás, eu diria que é o que está escrito, é que a reconstrução das primeiras habitações era prioritária e, portanto, que o que havia era uma definição de prioridade. Esta definição de prioridade também veio de cima.
Responder.
Essa definição de prioridade também veio de cima e eu volto a dizer que se fosse eu a decidir ou que se dependesse da minha decisão, naturalmente que apoiaria todas as casas. Naturalmente, priorizando-as, porque era mais urgente albergar as pessoas que tinham ficado sem casa. Ainda hoje existem algumas pessoas. Penso que não vem mal ao mundo priorizá-las assim. Agora, era importante também apoiar as segundas habitações, estou de acordo.
Sr. Deputado, faz favor.
Também estou, portanto, não está aí a questão. Agora, mesmo vindo de cima e tendo experiência desse género de matérias, normalmente é normal que um tipo de regulamento destes seja feito ou num organismo público ou até num gabinete ministerial. Isso não é estranho. Agora, normalmente há algum debate sobre o seu conteúdo, com quem o vai executar. Não é normal haver uma imposição de um regulamento, dizer, está aqui o regulamento, é este. Normalmente há espaço para quem está no terreno ou para quem está no organismo do Estado que vai executar, dizer, mas atenção, Sr. Secretário de Estado, ou atenção, Sr. Ministro, ou adjunto, olha que isto aqui era melhor ficar assim, era melhor ficar assado, isto não está bem. Houve essa interlocução ou o regulamento ficou tal e qual como a primeira versão?
Não ficou, muito obrigado, Sr. Presidente, não ficou tal e qual como a primeira versão. Nós discutimos o regulamento em sede de comissão técnica e discutimos o regulamento também em sede de comissão de gestão, mas essa parte não alterámos, até porque depois as alterações que foram feitas ao regulamento foram feitas em sede de conselho de gestão.
Portanto, não o discutimos com o Governo. Portanto, houve essa liberdade de o discutir, sendo certo que essa questão das habitações permanentes não a podíamos alterar. Isso era ponto assente. Mas houve liberdade para discutirmos o regulamento e discutimos-lo em sede de Comissão Técnica e em sede de Conselho de Gestão.
Mas
tanto assim é que depois surgiram algumas alterações, mesmo na sua versão inicial.
Mas era ponto assente que a questão das habitações permanentes não se podia alterar, porquê?
Porque a prioridade e o dinheiro que tínhamos no momento, não era seguro que desse para as habitações todas permanentes. E por isso é que tínhamos que ir fazendo esta gestão. Devo dizer-lhe que nunca perdemos de vista a questão das segundas habitações, e tanto assim é que a determinada altura eu, como elemento da Comissão Técnica e elemento do Conselho de Gestão, fui incumbido de reunir com a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitetos para começarem a pegar logo em algumas casas, não só para nos ajudarem ao nível do projeto, como também ao nível da análise do projeto e também ao nível da fiscalização. Portanto, ainda reunimos, e também com a Ordem dos Advogados, para nos dar apoio ao nível da legalização de determinadas questões que estavam ainda numa situação muito complicada, tinha a ver com heranças. Portanto, nunca perdemos de vista essa situação. Eu respondo até novembro, até 6 de novembro, depois daí para a frente não sei o que aconteceu mais, porque há momentos na vida em que nós devemos cortar, porque encerra-se um ciclo, inicia-se outro, e eu, a partir daí, desliguei-me.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor de prosseguir.
E vamos então a esse momento. Disse-nos há pouco que até essa altura estavam concluídos 21 processos.
Sim.
Quase que lhe garanto que eram 21 processos.
Eram todos de primeiras habitações?
Tenho essa convicção.
Mas tem a convicção, ou, como fazia parte também da Comissão Técnica, era a Comissão Técnica que fazia o acompanhamento, segundo já nos foi dito aqui, mas poderá-nos dizer se sim, se não, que fazia o acompanhamento da execução dos projetos e a verificação da execução dos projetos, o que nos foi dito, e já agora aproveito para lhe perguntar se assim é, que os funcionários de cada uma das autarquias iam fazendo os autos de medição, e os autos de medição eram enviados para a CCDR, para a Comissão de Gestão, e a CCDR depois processava para efeitos de pagamento. Mas que a Comissão Técnica fazia um acompanhamento daquilo que ia evoluindo no terreno. Destes 21 processos, isso foi feito e, portanto, é seguro que eram primeiras habitações?
Faz favor.
Da maneira como me está a colocar a questão, tenho que colocar aqui algumas reticências também para me proteger. Segundo as orientações que tinham sido dadas e segundo aquilo que disse há pouco, que agíamos sempre na base da confiança, quero acreditar que eram todas primeira habitação, portanto, habitação permanente. Até porque tínhamos veiculado informações muito precisas, muito rigorosas, atenção, que nesta primeira fase é assim. Portanto, aquilo que me foi informado é que eram, efetivamente, primeiras habitações, ou seja, habitações permanentes. E, portanto, O assunto em cada município era fiscalizado pelo corpo técnico desse município, tinha um parecer do técnico que tinha apreciado, era submetido à Comissão Técnica, em sede de Comissão Técnica era apreciado processo a processo. Depois da Comissão Técnica, era enviado à CCDR, verificava, que fazia também a sua apreciação e submetia ao Conselho de Gestão. E no Conselho de Gestão Garanto-lhe que os primeiros casos foram levados um a um e vistos um a um com o dossiê. Aliás, quem os levava à Comissão Técnica eram os técnicos da Comissão de Desenvolvimento Regional do Centro, que levavam os dossiês para serem verificados. Como é óbvio, agíamos sob o signo da confiança, nós não estávamos ali a vasculhar tudo. Era assim que funcionava. Portanto, eu não tenho razões para desconfiar que não fossem habitações permanentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a palavra.
Muito bem. Já vou seguir a linha de raciocínio, mas surgiu-me aqui uma outra questão a propósito do procedimento. Tinha, uma vez que estava no Conselho de Gestão, a noção de que a instrução dos processos era idêntica nos três municípios?
Faz favor.
Eu tinha essa convicção, de que a instrução dos processos era idêntica, até porque o formulário de candidatura era igual, havia orientações precisas para isso, portanto eu tenho a convicção de que era idêntica nos três municípios.
Sr. Deputado?
Muito bem. Aqui agora, outra questão que tem a ver com a questão do domicílio fiscal. O domicílio fiscal era desde o início o primeiro critério ou houve alguma alteração em relação a isso?
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O domicílio fiscal foi um critério que foi introduzido, salvo erro, numa reunião de revista a 12 de setembro. Salvo erro. Mas é uma questão que se pode verificar, calculo que tenham as atas. E também com a intenção, eu já falei aqui na questão do domicílio fiscal e já falei que admitia que pudesse haver alguma dúvida, admito, mas foi com a intenção de precisar, depois surgiram aquelas questões de o domicílio fiscal não corresponder à habitação permanente, porque há pessoas que estão há meia dúzia de anos e já têm habitação permanente em Castanheira, mas têm o domicílio fiscal em Lisboa, em Leiria, na Marinha Grande, que também há, por interesse próprio. Por questões, às vezes, por questões de saúde, às vezes, por questões de impostos, pelas mais diversas razões, que só aos próprios compete responder, como deve calcular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra?
Com certeza. A minha questão era, porquê é que, nessa altura, decidiram que era o primeiro? Porque o Sr. já nos disse aqui que havia outros critérios que funcionavam bem. Um era a questão dos consumos, de consumos compatíveis com uma utilização permanente da habitação, que obviamente também poderia ter os seus problemas, bastava que a pessoa tivesse estado de férias no mês anterior e isso introduzia um problema. Portanto, aí não se poderia ver só um mês, teria que se ver um conjunto, estou eu a dizer agora, não sei se ponderaram isso, mas ocorrer-me-ia logo essa limitação, ainda por cima na altura do ano que foi, poderia acontecer. Outra coisa era a questão da vizinhança, que é sempre uma vantagem, também tem os seus inconvenientes, às vezes nas questões das rivalidades e de alguns problemas que possam existir. A minha questão é, para se introduzir como critério o domicílio fiscal, eu parecer-me-ia lógico que o critério fosse o domicílio fiscal à data do incêndio. Mas não era isso, pois não?
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era esse, não está muito claro que assim seja. Mas quando resolvemos introduzir essa alteração, foi com a intenção de precisar, mas naturalmente domicílio fiscal à data do incêndio. E já agora, na questão do consumo de energia, nós pensámos até 6 meses atrás. Porque se o mês anterior não fosse consistente, nós íamos andando até aos últimos 6 meses anteriores. Também pensámos nisso. Mas, naturalmente, o domicílio fiscal era à data do incêndio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Aí surge uma questão complexa, porque já tivemos aqui um depoente a dizer o contrário e a dizer inclusivamente que houve pessoas que foram incentivadas a alterar o seu domicílio fiscal posteriormente ao incêndio para terem elegibilidade garantida. Portanto, o que o Sr. nos está a dizer é que não só não tem conhecimento de que houvesse essas alterações posteriores ao incêndio, como a terem acontecido não produziam qualquer efeito, porque o que era garantido é que só era considerado primeira habitação os casos em que o domicílio fiscal já fosse aquele à data do incêndio.
Dr. Fernando Lopes, para responder.
Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento de nenhuma alteração de domicílio fiscal. Isto é verdade. Não tenho nenhum conhecimento, nem em Castanheira, nem nos outros municípios. Para mim é ponto assente que a questão do domicílio fiscal teria que ser à data do incêndio. Portanto, parece-me óbvio. Agora, se me coloca a questão dessa maneira, até não sinto grande repúdio se essa alteração do domicílio fiscal diz respeito a uma pessoa que efetivamente lá mora há mais de 3 anos, há mais de 4, há 1, nessas condições, mas também não vejo necessidade de alterar. A verdade é essa. Se existem outras condicionantes que podem atestar a sua habitação permanente, eu não vejo necessidade de alterar. Se eu tivesse um munícipe que morasse nem que fosse há seis meses, eu próprio assumiria e atestaria que aquele munícipe morava ali há mais de 6 meses e consideraria que a habitação dele seria uma habitação permanente. Eu consideraria. Portanto, e não veria, não, eu defenderia aquela questão e não veria grande problema em assumir, porque era uma questão de justiça, era uma questão de direito. Agora não percebo, não consigo responder além disto, porque não tenho efetivamente conhecimento de causa dessas situações, não posso responder. Devo-lhe dizer que algumas situações, lembro-me de algumas situações que eram dúbias para nós, que não sabíamos se devíamos recuperar ou não, e sempre que tínhamos dúvidas, e isso era resolvido em sede de comissão técnica, e a comissão técnica tinha dúvidas, esses assuntos eram levados à comissão de gestão, que depois superiormente decidia. Lembro-me, por exemplo, de uma situação de uma senhora que era invisual e que morreu no dia 18 de junho, faleceu porque a casa lhe caiu em cima, e não tinha filhos, tinha só sobrinhos, e nós não sabíamos se devíamos recuperar essa habitação ou não. O Conselho de Gestão entendeu que era uma questão de direito, que a habitação deveria ser recuperada e que os herdeiros tinham essa expectativa e foi recuperada. Outra situação em que um casal faleceu dentro de uma moradia, mas esses já tinham filhos, provavelmente não foi uma situação prioritária, porque infelizmente já não precisavam da casa, mas foi recuperada também, porque os filhos tinham essa expectativa. Era uma questão de direito. Portanto, lembro-me que tivemos essas dúvidas e que foram situações, ao que parece, bem resolvidas. Situações de imigrantes que iam fazer campanhas no estrangeiro, campanhas de 3-4 meses e depois regressavam. Surge aqui um problema, às vezes quem tem que decidir fica muito dividido. Essa habitação é uma primeira habitação? Para mim é. É porque é o sítio onde ele fica quando vem de uma campanha. Foi recuperada. Aliás, creio que essa foi uma das que esteve suspensa e que depois o próprio Ministério Público reconheceu e que resolveu dar ordem para seguir.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já reta final, Sr. Muito obrigado. Outra questão que é a seguinte: as casas eram reconstruídas tal e qual aquilo que existia previamente, como é que isso era aferido? O que existia era através de documentação, era através de algum tipo de prova fotográfica, porque nós sabemos que, eu visitei a região, como sabe também, várias vezes, havia casas que tinham anexos, havia casas que tinham acrescentos, havia muitas alterações que possivelmente não estariam todas registadas nos termos exatos em que as edificações existiam à data dos incêndios. Como é que isso foi considerado?
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Normalmente tínhamos sempre que chegar a acordo com o proprietário. Umas vezes era possível chegar a esse acordo, até por acordo com o proprietário fazia-se uma redução na casa, de uma ou outra, e outras vezes não havia acordo. Eu sei que, por exemplo, ainda existe uma situação que está pendente por falta de acordo com o proprietário, mas não conheço muitas situações dessas. Normalmente, quando se reconstruía a casa, e conheço algumas casas cujo modelo ou cuja área foi diminuída, também conheço situações cuja área foi aumentada, que posso explicar, mas que não foi pelo Revita, nem pela União das Misericórdias, nem pela Caritas Diocesana, mas muitas vezes havia uma adaptação mais aproximada à realidade daquele agregado familiar. E desde que houvesse acordo, avançava-se. Se não houvesse acordo, discutia-se até se chegar a acordo. Mas conheço uma ou duas situações em que esse acordo não foi possível em tempo útil.
Pois, a minha pergunta era não só no sentido da regularização e depois da consideração daquilo que efetivamente existia, com uma dúvida que tenho também, que é se houve cruzamento de critérios sociais, nomeadamente critérios que estão na legislação de habitação social, com o processo de reconstrução, ou seja, redimensionamento de casas em função de alterações ao agregado familiar ou adaptações estruturais em função de necessidades do agregado familiar. Estou-me a lembrar, por exemplo, não sei se existiu se não, de habitações de dois pisos que, onde tivessem pessoas de idade que já tivessem dificuldade em deslocar-se de um piso para o outro. Houve alterações estruturais desse tipo ou não houve?
Muito obrigado. Para responder.
Efetivamente houve. Houve. Atendeu-se sempre à estrutura da própria família e até se atendeu a pessoas com necessidades de mobilização especial. Nomeadamente cadeiras de rodas, havia muitas habitações. Aliás, esse foi um critério que esteve sempre presente. Esse foi um critério que esteve sempre presente, aliás, foi uma condição que a União das Misericórdias, juntamente com a Fundação Carlos Gulbenkian, impuseram, que foi adaptar a moradia a uma realidade mais atual e à própria realidade familiar. Vou dar o exemplo de muitas habitações que acabaram por ficar em ruínas e que tinham a casa de banho fora da estrutura. Isso foi tudo corrigido, como larguras de portas. Eu estou-me a lembrar de uma situação que foi escolhida por mim. Houve uma empresa que assumiu desenvolver uma campanha, e aí posso dizer que não vem mal ao mundo, a Smart Vision, assumiu fazer uma reconstrução através da angariação de fundos que eles próprios fizeram. Não sei como é que isso terminou, mas era um agregado familiar que tinha sete pessoas, algumas idosas, tinha um casal com uma filha, tinha também um indivíduo que andava em cadeira de rodas e a moradia onde eles estavam só ardeu o telhado.
E ficou sem telhado apenas, a casa foi visitada, eu indiquei aquela família para desenvolver um novo projeto social. Hoje a casa não está concluída, mas tem uma ala para o casal que tem um filho, tem outra ala para as outras pessoas e tem uma zona social, portanto a casa foi substantivamente ampliada para que aquela família tivesse oportunidade de ter uma vida diferente. Portanto, sempre que possível, sempre que possível, também devo dizer que algumas situações que não foram bem ponderadas, mas sempre que possível tomámos em linha de conta essa componente social daquela família. E quando é que eu digo que algumas situações não foram bem ponderadas? Algumas situações de moradias que estavam dentro dos eucaliptos ou dentro dos pinheiros ou muito próximas, e eu penso que essa tornava a situação mais morosa. Como é que eu vou dizer àquela família que isso era um assunto que tinha que ser tratado com pinças? Tinha que ser tratado com pinças e muito finas. Como é que eu vou dizer àquela família que agora vou deslocalizar aquela casa onde tem um quintal, onde tem onde viveu sempre? Como é que eu lhe vou dizer? E aí creio que pode ter sido uma oportunidade perdida. A relocalização e a melhoria da aldeia em termos de segurança, penso que pode ter havido aí falha, como tudo na vida. Três anos depois ou dois anos depois, nós não faríamos a mesma coisa, não enfrentaríamos a mesma situação da mesma maneira. Pelo menos a experiência que ganhámos nesse lapso de tempo permitir-nos-ia fazer de outra maneira. E aí pode ter havido. Se me pergunta o que é que eu faria, teria demorado um pouco mais tempo, mas é como lhe digo, é um assunto muito delicado. E se houvesse muitos obstáculos por parte daquela família, eu se calhar acabaria por não mexer. Acabaria por me deixar vencer pela vontade deles. Provavelmente faria isso.
Senhores deputados, termina assim a primeira ronda. Como sabem, na segunda ronda, os grupos parlamentares usam do tempo de 5 minutos de forma seguida, sendo que voltamos à fórmula original desta audição regimental, essa audição que é potestativa, e, portanto, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Olga Silvestre. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Dr. Fernando Lopes a forma como está aqui a prestar os esclarecimentos nesta comissão de inquérito. Acho que está a ser bastante esclarecedor e, em nome do PSD, agradecemos desde já a sua colaboração. Começo também por citá-lo, Dr. Fernando Lopes, citá-lo em algumas situações que aqui referiu. E começo por dizer o seguinte, palavras suas. Existiram números políticos na véspera de eleições a entregar cheques. Pergunta-se quem fez esses números políticos, que cheques eram esses e em que conselho é que isso aconteceu. Se a Comissão Técnica fosse fiscalizada, o senhor também referiu aqui, levava a mal. Pergunto, quem é que fiscalizava a Comissão Técnica e quem é que levava a mal? Doutor Fernando Lopes, quando eu o inquiri, o questionei, o senhor respondeu-me como a seguir passa a indicar, depois houve aqui alguma dificuldade de interpretação e eu gostava que confirmasse se a sua interpretação é aquela que eu passo a ler. Confirma o que disse, que a interpretação do Conselho de Gestão e da Comissão Técnica era apoiar as habitações permanentes de acordo com o Fundo Revita. E pergunto também se isso ficou lavrado em ata. Quando eu questionei sobre se o Fundo Revita apoiava, qual era a interpretação do Conselho do Conselho de Gestão e da Comissão Técnica, e o senhor doutor Fernando Lopes disse que a interpretação do Conselho de Gestão e da Comissão Técnica era apoiar as habitações permanentes. Eu pergunto se mantém esta posição e se confirma isto e se ficou lavrada em ata esta vossa interpretação. Depois também referiu o seguinte, não concorda que tenham sido apoiadas, não acha que tenham sido apoiadas em todos os municípios da mesma forma. Esta diferença de critérios, pergunto, deve-se nas primeiras habitações ou nas segundas habitações? Se eu for depressa, diga que eu repito. Depois também referiu o seguinte, quando foi questionado pelo deputado do João Almeida, do CDS, sobre o domicílio fiscal, é uma situação que tem vindo a lume e veio também na comunicação social e, portanto, é importante aqui também ver esclarecida. Porque falou-se, efetivamente, houve alteração do domicílio fiscal. Essa alteração era por vontade do titular, essa alteração, ou houve indicação de alguém para que existisse essa alteração do domicílio fiscal? Depois o senhor também referiu que o domicílio fiscal, no seu entendimento, é que tinha de ser à data do incêndio. E eu pergunto se havia algum documento, constava do processo algum documento que comprovasse que o domicílio fiscal à data do incêndio era dos concelhos que foram vitimizados por esse mesmo incêndio. Embora tenho que dizer que concordo consigo, portanto, o domicílio fiscal é um elemento, não é determinante para averiguar da habitação permanente, mas isto é só uma parte. Agora pergunto o seguinte, quando deixou de ser Presidente da Câmara, estavam identificadas todas as casas, empresas, agricultores e equipamentos que foram afetados pelos incêndios nos três municípios? Nos relatórios do Fundo de Revita, vemos que apenas há referência a apoios a habitações permanentes. Já aqui disse que era essa a interpretação do Conselho de Gestão e da Comissão Técnica para serem apoiadas. Mas perguntamos se foram apenas pedidos apoios para habitações permanentes ou se também foram pedidos apoios para segundas habitações. Nesta circunstância, se o Conselho de Gestão alguma vez indeferiu algum apoio para habitação permanente e se indeferiu algum apoio para segunda habitação. Quando as casas eram classificadas como segundas habitações, qual era a posição assumida pelo Conselho de Gestão e pela Comissão Técnica? O Revita visava reconstruir casas devolutas, casas abandonadas, casas em ruínas, anexos de casas, casas danificadas por outras razões que não os incêndios? Ah, claro. Casas devolutas, casas abandonadas, casas em ruínas, anexos, casas danificadas por outras razões que não os incêndios.
Terminou, Sr. Deputado.
Não terminei, mas por agora fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista. Faz favor, cumprimentar o Partido Socialista.
Sim, agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Fernando Lopes. Esta audição para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista demonstra de uma forma clara o quadro atípico como tudo se desenvolveu, a dificuldade do trabalho dos autarcas naquele momento muito difícil e que é muito fácil tentar fazer julgamentos a posteriori quando no momento em concreto as decisões tinham que ser tomadas. E como tem sido também, claro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente estamos aqui para, de uma forma correta e clara, inquirir sobre o que aconteceu, mas, ao contrário daquele que parece ser algum objetivo desta Comissão de Inquérito, não colocamos as vítimas como criminosos, que muitas vezes tenta transparecer de algum trabalho desta Comissão de Inquérito. E uma primeira questão, se existiu do Conselho, falou da questão do regulamento e de algumas discordâncias que tinham em relação ao regulamento, se existiu do Conselho de Gestão alguma contestação do próprio regulamento. E quais é que eram as alterações que também colocaria da parte do Conselho de Gestão ao próprio regulamento? Sabemos que o Conselho de Gestão tinha representação do Estado, já aqui falou, da Segurança Social, também das autarquias, também das IPSS/Proteção Civil, e queremos perceber quais é que eram as alterações que o próprio Conselho de Gestão poderia achar que faziam sentido ao próprio regulamento. Achamos que era importante percebermos, nomeadamente, na sua opinião, quais seriam essas alterações. Outra questão muito, muito importante, para nós muito relevante, e se bem que já respondeu por outras palavras aqui nesta Comissão de Inquérito, se, quando esteve na Comissão Técnica, na Comissão de Gestão, se viu algo que fosse considerado suspeito, quer no seu município, claramente que não, já aqui o colocou, mas também nos outros municípios que eram fontes também deste Fundo Revita. Outra matéria que para nós é importante ser colocada tem a ver com a Resolução 110-A do Conselho de Ministros, que tem a ver com a aplicação do Fundo de Emergência Municipal. Questionar se o município de Castanheira de Pera e se outros municípios recorreram a este Fundo de Emergência. Bem sabemos que o Sr. Doutor foi apenas presidente até um período curto desta matéria, mas também era importante percebermos como foi ou não colocado o Fundo de Emergência nestes municípios. Depois, questionar se, na sua opinião, alguém ficou para trás neste processo. Se, a nível de apoios, alguém ficou para trás, se os apoios sustentaram de forma clara responder a toda a gente da forma possível. Bem sabemos que o momento era muito complicado e questionamos também se na altura as pessoas de Castanheira de Pera tinham todos os documentos, se havia algumas dificuldades, certamente com o desespero da população que o senhor ex-presidente representava na altura era muito grande, por isso, se essa capacidade também documental das próprias pessoas, muitas vezes ter tudo em dia no próprio dia. E se considera que as regras do Revita eram claras e no contexto também daquele que era o momento que foi necessário responder, era o possível, porque obviamente em 2020, no dia 14 de julho de 2020, podemos fazer muitas análises, que 3 anos antes eram muito difíceis de fazer perante o critério, se o Fundo Revita, no contexto que foi criado, e foram os maiores apoios que existiram, desse ponto de vista, em incêndios alguma vez colocados, se foi, na altura, o possível e certamente era difícil de fazer melhor no contexto que existia. Depois, terminava esta parte das perguntas com outros apoios fora do Fundo de Revita. Existiram também outros apoios, nomeadamente o Repor, apoios que permitia apoios à indústria, também à agricultura, apoios a nível de equipamentos de proteção individual e a veículos a nível de proteção civil. Como é que funcionaram esses apoios? Porque eram apoios fora do Revita, mas que também estão no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito e sabemos que também foram muito importantes para responder a um conjunto de cidades da região. E por isso questionava como é que funcionavam esses mecanismos. Terminava esta audição dizendo que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista compreendemos as dificuldades que foram aqueles momentos, as dificuldades que foi gerir naquela situação e o Sr. Presidente como ex-presidente naquele momento em que o presidente certamente teve essas dificuldades. Se não estiver aqui para ouvir as respostas, advém de estar noutra reunião em simultâneo, mas dar-lhe esse cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou mais nenhum Sr. Deputado ou Grupo Parlamentar pretende usar da palavra e, portanto, eu passaria a palavra ao nosso depoente. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu corro o risco de não ter apontado tudo. Mas, se não apontar e se ficar alguma questão, agradeço que me coloquem, que eu responderei com todo o gosto. Senhora deputada, coloca-me logo uma questão muito delicada. E eu quero escusar-me a responder com o argumento, se insistirem muito, respondo, sem problema. Mas eu acho que não é correto, até porque sai do objetivo desta comissão,
o objetivo desta comissão é apoios públicos e isso não tem a ver com o apoio público. Portanto, penso que não me fica mal estar agora aqui a dizer quem foi, quem não foi. Não acho correto da minha parte. Eu penso que me compreende.
Sr. Deputada, para que efeito? Entrar à mesa com o assunto dos trabalhos.
Só para dizer ao Dr. Fernando Lopes que no âmbito desta comissão de inquérito o Dr. Fernando Lopes deve responder às questões que lhe são colocadas e responder com verdade. Portanto, não pode alegar que se escusa a responder. É só para advertir isso.
Se assim é,
ora bem,
sem
doutor,
problema.
Doutor, antes de lhe dar a palavra. O âmbito de comissão de inquérito é muito preciso, é muito concreto. As comissões de inquérito têm poderes acrescidos do ponto de vista de chamar pessoas, do ponto de vista de ouvir pessoas, do ponto de vista de fazer perguntas e do ponto de vista de obter respostas. Ninguém é obrigado a dizer o que acha, é obrigado a dizer o que viu e o que sabe. É uma pergunta objetiva, não compete ao Presidente da Mesa, como não compete ao depoente, encontrar se está mais dentro do objeto ou não. Portanto, caso tenha conhecimento direto da pergunta que lhe foi feita, está obrigado a responder nos termos da lei. Caso não tenha conhecimento, tem que dizer, não tem conhecimento direto, é de ouvir dizer, e isso não conta nada. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sra. Deputada, na véspera das eleições, nos três quartéis de bombeiros de Castanheira de Pera, Figueira dos Vinhos e de Pedrógão Grande, houve distribuição de cheques por alguém que entendeu que esse era o dia mais indicado para distribuir cheques e chamar famílias. Pronto. Respondi?
Respondeu em parte, não respondeu na totalidade.
Vamos evitar aqui o diálogo. Prossiga, por favor, ainda temos uma terceira ronda para outros esclarecimentos. Faz favor, tenha a palavra.
Depois referiu aí, citando-me, que eu disse que se a Comissão Técnica fosse fiscalizada levava a mal. Não me fiz bem entender bem, provavelmente. Não foi se a Comissão Técnica, é se um corpo técnico, foi o que eu quis dizer e penso que terei dito isso, se um corpo técnico de outro município, no âmbito dessa comissão técnica, viesse fiscalizar processos ao meu município, eu levaria a mal. Mas foi assim que eu quis dizer. Se a interpretação da comissão técnica e do Conselho de Gestão apoiar as habitações permanentes, se era essa a interpretação, era não só a nossa interpretação, como a indicação que nós tínhamos. Questão do domicílio fiscal, não sei se é para responder, diz-me que também concorda, mas eu também assumi, se a alteração foi por vontade do próprio ou se tinha havido indicação de alguém. Eu não tenho conhecimento que alguém tenha dado essa indicação, eu não tenho conhecimento e portanto não sei, não posso dizer-lhe se alguém indicou ou deu essa solução ou se foi por vontade do próprio. Portanto, não lhe sei dizer. Depois colocou-me uma outra questão, se a data do incêndio, se há algum documento onde esteja escrito, e eu não sei o quê, perdi-me. Ajude-me, por favor.
Sr. Deputado, quero ajudar aqui a esclarecer o teor da pergunta. Se calhar o Dr. Fernando Lopes ia continuando as respostas e voltaríamos a isso, se calhar, então.
Pronto.
Por favor.
Então pergunta-me depois se estavam identificadas... Quando eu saí, se estavam identificadas todas as casas, eu quero acreditar que estariam quase todas identificadas e algumas situações dúbias resolvidas. Não posso, contudo, assegurar-lhe, porque não sei bem o que se passou depois daquilo que aconteceu. Se o Conselho de Gestão alguma vez indeferiu algum apoio... Os processos já iam muito selecionados e não tenho ideia que o Conselho de Gestão tenha indeferido nenhum apoio. Essa seleção era feita em sede comissão técnica, devendo ser logo em algum corpo técnico. Quando havia dúvidas, às vezes havia dúvidas e era na comissão técnica que se resolviam. Quando a comissão técnica não conseguia resolver, então aí sim é que iam essas situações ao Conselho de Gestão. Eu lembro-me de ter apresentado três situações e por acaso nenhuma delas foi indeferida, foram todas deferidas. Que foram aquelas três que eu já aqui citei.
qual a posição pela Comissão de Gestão e Comissão Técnica, também fiquei por aqui. Pergunta-me qual a posição relativamente a, também lhe peço ajuda. Depois fala-me nas casas de volutas, casas em ruínas. Não, não havia indicação nenhuma para apoiar esse tipo de habitações. Eram habitações permanentes, ponto. Mas agora fiquei aqui com uma questão por resolver.
Vamos resolver essa questão. Sr. Deputado, quer esclarecer então a pergunta que não foi respondida?
A primeira é, o Sr. Presidente referiu que o domicílio fiscal devia ser à data dos incêndios. E eu perguntei se havia algum documento, exigiam algum documento comprovativo de que o domicílio fiscal era aquele à data dos incêndios. Quanto à outra, tinha a ver, a outra tenho que confirmar aqui nos meus papéis.
Então, para responder, tenho a palavra.
Eu posso ir respondendo a essa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho a certeza se está escrito dessa maneira, mas é meu entendimento e creio que é entendimento também dos outros elementos do Conselho de Gestão, infere-se que assim seja, penso eu.
Presumo que a outra tenha a ver com, se tem, quando referiu que tenha havido... existido diferença de critérios, eu perguntei se foi nos apoios a primeiras habitações ou a segundas habitações.
Obrigado.
Isso também é uma opinião minha. Eu acho que houve diferença de critérios, basta que a Câmara de Castanheira de Pera delibere uma coisa e a Câmara de Pampilhosa da Serra delibere outra e a Câmara de Pedrógão delibere outra, eu penso que existe aí uma desigualdade de critérios que depende muito da saúde financeira de cada um dos municípios, uma vez que quem efetivamente vai prestar a ajuda é o município e não é o Estado. Que era a minha opinião, já disse aqui, penso que deveria ser o Estado a definir uma igualdade de critérios para os apoios serem iguais para todos. Mas é a minha opinião que neste caso pouco vale, penso eu. Depois, são-me colocadas outras questões pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Se existiu alguma contestação do próprio regulamento relativamente da Comissão de Gestão relativamente ao regulamento. Não existiu contestação àquilo que eram as suas áreas mais importantes, mas houve necessidade de fazer algumas alterações. Alterações que na altura se fizeram e não estão plasmadas em ata porque o documento veio em bruto para ser trabalhado por nós, depois de ser implementado esse documento fizeram-se algumas alterações que essas sim estão registadas em ata. Se alguém ficou para trás, se vi algo que me considerasse suspeito, quero afirmar que enquanto fui membro da Comissão Técnica e enquanto fui elemento do Conselho de Gestão, não me foi dado observar qualquer tipo de suspeição. Se alguém ficou para trás neste processo, se alguém não foi contemplado, quero louvar aqui a atitude do Governo porque tentou contemplar toda a gente. Houve as situações que eu já aqui denunciei que era nossa expectativa que fosse diferente e não pôde ser, mas de uma maneira geral penso que não ficou ninguém por apoiar. E mesmo os proprietários florestais que não tiveram um apoio imediato, e houve produtores florestais ou proprietários, como lhe queiram chamar, que tiveram um prejuízo substantivo, mas que depois tiveram a possibilidade de se candidatarem a algumas medidas que o próprio Governo foi lançando.
Aqui, os pequenos proprietários, aqueles que têm uma parcela mesmo muito pequena, esses nem tinham interesse, nem tinham se calhar possibilidade de se candidatar. Esses venderam a madeira ardida e deixaram que o eucalipto rebentasse novamente. Se as regras do Revit eram claras, para mim pareceram-me claras. Para mim pareceram-me claras. Depois, apoios à indústria e à agricultura, portanto, esse tipo de apoios, é como disse, houve uma larga cobertura desses apoios, as indústrias tiveram a capacidade de quase todas repor quase todo o seu potencial produtivo, e portanto não houve ninguém nessa parte que tivesse ficado para trás, parece-me que foram todos contemplados. A agricultura, os apoios, já sabemos que foram até 1.053 euros, a Segurança Social assumiu, dos 1.053 aos 5.000 assumiu o Revita, a partir dos 5.000 era necessário efetuar uma candidatura, portanto, sempre que as pessoas, já debatemos aqui essa questão, não sei o que posso dizer mais. E as dificuldades na gestão, muitas dificuldades, porque não sei se está aqui algum dos senhores deputados que tenha a possibilidade de aferir da dificuldade que nós tivemos todos naquele momento, que foi muito, muito, muito complicado. Está aqui o senhor deputado Raul Castro, que acompanhou um pouco ao longe, aliás, esteve lá também ao tempo. No dia do incêndio, poderá testemunhar do pandemónio, peço desculpa pela expressão, que ia naquele território, mas depois, no dia a dia, deixa-me dizer uma expressão, o território ainda está a arder. O território ainda está a arder. E não sei quando é que se consegue apagar aquele fogo, aquele incêndio. Há feridas que nunca vão sarar. Há outras que continuarão a sangrar por muitos mais anos, mas eu acho que não é fácil esquecermos uma situação destas.
Muito obrigado. Senhores deputados, terminamos a segunda ronda. Na terceira ronda, os grupos parlamentares usam da palavra por 3 minutos e os senhores deputados por 2, querendo. Encontra-se inscrita a senhora deputada Olga Silvestre, grupo parlamentar do PSD, a quem eu dou desde já a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Volto aqui a insistir com uma questão e outra que há pouco ficou por dizer, por referir, ser referida por mim. O Sr. Dr. Fernando Lopes voltou aqui a referir com alguma precisão que foram distribuídos cheques. Eu volto a perguntar se informa esta Comissão quem é que andou a distribuir os cheques. Depois, também quero aqui dizer que o Sr. Dr. Fernando Lopes referiu o seguinte: conhece casos, quando lhe foi perguntado sobre as áreas de reconstrução, que áreas é que eram, o Sr. referiu que era de acordo, havia acordo com os titulares das casas, mas referiu aqui concretamente o seguinte: conheço casos em que a área foi aumentada e posso explicar, não foi nem pelo Revita nem pela União das Misericórdias, e eu pergunto, agradeço que explique esta situação. Depois também quero dizer o seguinte: foram sinalizados, quer na comunicação social, quer no Tribunal de Contas, vários casos de apoio de indivíduos e de existência de falta de transparência nos processos de atribuição. O Conselho de Gestão, pergunto, o Conselho de Gestão verificava a informação que era fornecida pela autarquia ou confiava na informação que lhe era prestada? Em algum momento, a decisão do Conselho de Gestão foi contrária a um... Peço desculpa. Sim. A pergunta é: o Conselho de Gestão verificava a informação que era fornecida pela autarquia ou confiava na informação que lhe era prestada pela autarquia? Em algum momento, a decisão do Conselho de Gestão foi contrária a um parecer da CCDR? Outra pergunta: a CCDR, em algum momento, foi ao local fiscalizar a conclusão das obras? As decisões do Conselho de Gestão foram sempre unânimes?
Alguma vez foi aprovado algum processo que não considerava que reunia as condições para ter apoio? Se sim, em que município? Alguma vez foi aprovado algum processo que não considerava que reunia as condições para ter apoio? Se sim, em que município? A auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo Revita conclui que a definição dos critérios e requisitos para o acesso ao Fundo Revita e para a concessão de apoios não foi suficientemente participada e transparente, foi imprecisa, não se focou integralmente nas necessidades sociais e foi objeto de alteração durante o processo. Que comentário lhe merece esta conclusão? Teve conhecimento...
Sr. Deputado, a bem aqui da nossa audição, só permitir aqui ao nosso depoente que consiga escrever, senão depois não consegue responder mesmo. Faça uma pausa. Vamos fazer isso de uma vez só, a bem dos nossos trabalhos. Qual foi a questão, Sr. Dr. Fernando Lopes, que não conseguiu... Então, quando for assim, faremos uma breve pausa. A Sra. Deputada compromete-se a ser extremamente sintética, se não entramos aqui num diálogo, também não interessa a ninguém. Faz favor, Sra. Deputada, vamos prosseguir.
Teve conhecimento em algum momento de alguma queixa, reporte, denúncia, de situação de comportamento não ético, de corrupção nos processos de concessão de ajuda ou algum conflito de interesses que tenha havido na seleção e na atribuição dos apoios? E referente e em, a que município, se teve esse conhecimento? Se alguma vez existiram alguma queixa perante o Conselho de Gestão no decorrer de situações como aquelas que eu descrevi e se existiram queixas, o que é que fez o Conselho de Gestão? O Tribunal de Contas, na sua auditoria, refere que a atuação dos municípios Figueiró, Castanheira foi diferente da atuação do município de Pedrógão Grande, comparando negativamente com este último. Tem essa percepção e em algum momento se apercebeu que o município de Pedrógão Grande tinha uma interpretação diferente e tinha uma atuação diferente?
Para terminar...
quero terminar dizendo o seguinte... quero terminar dizendo que o PSD agradece a sua presença, agradece os esclarecimentos todos que nos prestou, acho que teve uma postura muito correta e no nosso entendimento falou com verdade e respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas, portanto agradecemos a sua presença aqui.
Para responder, não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Há ainda, vou-lhe pedir um segundo, porque está inscrito o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São mesmo dois pequeninos esclarecimentos, embora provavelmente vou repetir uma das perguntas. O Sr. Professor, a determinada altura, referiu que a motorização assentava, sobretudo, na confiança. E, portanto, eu presumo, então, que os técnicos que representavam o município dificilmente levantavam reservas quanto aos processos apresentados pelos técnicos dos outros municípios. Por exemplo, os autos de medição que eram apresentados pelos técnicos de um município dificilmente seriam verificados no local pelos outros técnicos que não eram desse município. Eu pergunto se posso concluir dessa forma. Eu não estou a fazer juízo de valor, estou apenas a fazer perguntas. Uma segunda questão tem a ver com o restabelecimento do potencial produtivo. O Sr. Professor falou que, a determinada altura, reivindicou que esse apoio simplificado, que é disso que estamos a falar, pudesse eventualmente ir até aos 15 mil euros. Sabemos que ele era até de 5 mil euros. A pergunta que lhe queria deixar era se essa reivindicação foi feita a título pessoal, foi enquanto comissão técnica, foi enquanto conselho de gestão, e a quem propriamente é que ela foi dirigida, e já agora, qual foi a resposta que lhe foi oferecida. A terceira pergunta tem a ver com a reconstrução das habitações. E a pergunta aqui é um pouco mais complexa. O que gostaríamos de saber é se havia cruzamento de dados, isto é, se na instrução dos processos se fazia um cruzamento entre aquilo que é a inscrição matricial, aquilo que é a descrição predial, e se eventualmente era visto no próprio Departamento de Urbanismo ou de Gestão Urbanística das Câmaras Municipal, a existência de licenças de construção. Eu não diria que tinham todas, admito que muitas habitações estivessem dispensadas de licença de construção. Admito isso, não conheço. Mas pergunto se haveria essa averiguação e esse cruzamento de dados. Isto porque a pergunta no final é esta. É ou não possível que tenhamos apoiado a reconstrução de habitações que a priori não estavam totalmente licenciadas? E eu não quero dizer com isto que não pudéssemos ter feito. Eu estou apenas a fazer uma pergunta se isso pode ou não ter acontecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora para responder a este conjunto de questões, dou a palavra ao Dr. Fernando Lopes. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou pedir à Sra. Deputada que, se calhar, ao longo daquilo que vou respondendo, que me ajude, porque acho que me perdi também aqui numa ou noutra situação. Quem distribuiu os cheques, pergunta-me a Sra. Deputada, foram as direções humanitárias dos bombeiros voluntários de Castanheira de Pera, Figueiró e Pedrógão Grande. Ponto. Eu não estava lá, não lhe posso dizer a quem foram entregues os cheques. Casos ou situações de casas aumentadas, e eu terei dito que não foi nem uma nem outra. Eu, por acaso, tenho conhecimento de algumas situações em que isso foi negociado com a Caritas Diocesana, mas referi-me, e acho que creio ter dito isso, a uma situação que foi também um caso social em Castanheira de Pera, que foi um projeto da Smart Vision, terei falado nisso, um projeto da Smart Vision que quis dar àquela família uma outra oportunidade de vida, numa vida melhor. E, aliás, devo dizer-lhe, e modéstia à parte, que fui eu que escolhi essa família, porque a Smart Vision colocou na minha pessoa a escolha dessa família. E como era um agregado familiar, que tinha uma criança, que tinha um indivíduo em cadeira de rodas, que vivia numa casa tão pequena, à qual só tinha ardido o telhado, entendi que era também uma oportunidade. Porque nós devemos encarar estes momentos de crise também como momentos de oportunidade. E sempre que possível, e como isso não teve a ver com dinheiros públicos, por acaso agora, parece-me que até terá, foi difícil concluir, terá aqui um apoio, ouvi dizer, mas não tenho a certeza, terá também um apoio do Revita e, portanto, referia-me a esse, a essa situação. Se o Conselho de Gestão verificava a informação da autarquia, o Conselho de Gestão verificava a informação da CCDR, porque a informação já tinha passado por uma série de crivos. A informação da autarquia passava pela Comissão Técnica, a informação da Comissão Técnica passava pela CCDR e depois a CCDR era o último verificador e, portanto, o Conselho de Gestão verificava a informação da CCDR. Não lhe vou dizer que o Conselho de Gestão, porque não corresponde à verdade, que o Conselho de Gestão andava a fiscalizar no terreno. O Conselho de Gestão visitava obras no terreno, até para dar um determinado alento às pessoas e até para ver também o que se estava a passar e ter um conhecimento mais real da reconstrução. Mas não fiscalizava obras, era o que faltava também toda a gente estar a fiscalizar, não era? Mas o Conselho de Gestão fazia a verificação da informação da CCDR. E depois aqui, eu tenho aqui um espaço que corresponde a uma pergunta que não consegui,
É melhor talvez primeiro identificar qual é a questão, é que o início da questão, pelo menos isso.
Não sei. Até eu vou responder as que tenho aqui e depois a Sra. Deputada far-me-á o favor de me refazer, recolocar as questões que eu não respondi, se não levar a mal. Se as decisões foram sempre unânimes, que eu me lembre, sim, é evidente que eu estou a responder tendo em linha de conta o meu período curto, o meu período curto que passei nos dois órgãos. Alguma vez foi reprovado algum processo que não reunisse condições? Essa reprovação era feita quer ao nível do Corpo Técnico Municipal, quer ao nível da Comissão de Gestão. Quando ia à Comissão de Gestão, se houvesse necessidade de reprovar, iam lá as situações dúbias, aquelas que nós não conseguíamos resolver. E então aí, sim. Aliás, creio já ter dito também que levei lá... Depois vem a questão do comentário. E eu pedi-lhe que me lesse novamente esse período do relatório de contas para eu poder... Do Tribunal de Contas, sim.
Faz-me, Sra. Deputada, esclarecer.
No Tribunal de Contas refere o seguinte: a definição dos critérios e requisitos para o acesso ao Fundo Revita e para a concessão de apoios não foi suficientemente participada e transparente. Foi imprecisa e não se focou integralmente nas necessidades sociais. Peço-lhe que faça um comentário a esta conclusão.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O comentário é que não concordo. Não concordo. É aquela tal questão que eu coloquei há pouco, Sra. Presidente, Sra. Deputada. É 3 anos depois fazermos esse tipo de avaliação, quando temos uma pressão enorme em cima, onde temos tanta gente a quem acudir e não saber para que lado nos havemos de virar. Penso que procurámos fazer o melhor e não tenho dúvida nenhuma que desde o técnico de classificação mais baixa, ao engenheiro civil, ao coordenador da CCDR, aos elementos do Conselho de Gestão, todos eles fizeram o que melhor era possível fazer naquele momento e naquele clima. Não tenho dúvida nenhuma. Não concordo porque nós discutimos muitas vezes essas questões e, portanto, não concordo com isso. Se tive conhecimento de queixas, não tive conhecimento de queixa nenhum enquanto fiz parte do Conselho de Gestão, nem tive conhecimento de queixa nenhuma enquanto fiz parte da Comissão Técnica. Portanto, não chegou nada ao meu conhecimento, nem posteriormente tive conhecimento do que quer que seja. O conhecimento que tive desse tipo de episódios foi pela comunicação social. E depois é a tal questão que eu perdi e que não consegui apanhar.
Deputada, faz favor.
Obrigada. É também um comentário. O Tribunal de Contas, na sua auditoria, refere que a atuação dos municípios Figueiró e Castanheira Pera foram diferentes da atuação do município de Trogão Grande, comparando negativamente com este último. Tem essa percepção e em algum momento se apercebeu que o município de Pedrógão tinha uma interpretação diferente?
Nunca me apercebi que houvesse diferença de tratamento diferenciado nos diversos casos. Eu nunca percebi.
Sra. Deputada, há alguma questão ainda? Faz favor, então. Mas pode, se calhar, repetir uma vez só.
Sim, são pequenas, são curtas. Em algum momento, a decisão do Conselho de Gestão foi contrária a um parecer da CCDR e se a CCDR foi ao local fiscalizar a conclusão das obras?
Em nenhum momento a decisão do Conselho de Gestão foi diferente da CCDR, pelo menos enquanto eu estive. A CCDR, enquanto eu estive e enquanto elemento da Comissão de Gestão também, tinha elementos destacados, às vezes estavam lá todos os dias. Senhora Deputada, o corpo técnico da Câmara Municipal de Castanheira de Pera é um corpo técnico muito curto e nós não tínhamos só um técnico da CCDRC a ajudar, tínhamos vários a ajudar e outros em Coimbra a trabalhar a base de dados que foi criada para este efeito. E, portanto, em muitas situações, às vezes havia semanas que estavam técnicos da CCR todos os dias a trabalhar em Castanheira de Pera. E, portanto, muitas vezes essa fiscalização foi participada, quer pelos técnicos da CCDR, quer pelos técnicos da Unidade de Missão para a Valorização do Interior.
Ora bem, terminamos com esta resposta.
Ainda não.
Há falta de resposta ali, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Exatamente.
Faz favor.
Eu não me tinha esquecido. Na questão da confiança, se uns técnicos de Castanheira tinham confiança nos técnicos de Figueiró e nos técnicos de Pedrógão. Não? Não. Nenhum dos técnicos fiscalizavam os outros. Portanto, os técnicos não eram fiscalizados por técnicos de outros municípios. Os técnicos fiscalizavam-se eles próprios porque tinham informações muito precisas e teriam sido responsabilizados se tivessem cometido erros. E ao que parece, não cometeram e, portanto, não fiscalizavam. Se a questão dos 15 mil euros a quem foi feita a reivindicação, Sr. Ministro, em Lisboa, em sede do Ministério, reunimos primeiro com o Sr. Secretário de Estado e depois da Agricultura, e depois acabou por vir o Sr. Ministro da Agricultura, e portanto foi com ele que reivindicámos essa e todas aquelas questões que eu abordei a quando da abordagem deste assunto. Se foram apoiadas habitações que não estavam licenciadas, não lhe sei dizer em concreto isso. O que lhe sei dizer é que, provavelmente e com quase toda a certeza, foram apoiadas habitações que não estavam em nome do próprio morador, porque eram situações de heranças indevidas e não, portanto, se chamamos a isso legalidade, temos que dizer que não estavam legalizadas. Agora, pronto, mas eu estou a querer explicar e a dar o meu contributo para a explicação. Agora, habitações que não estivessem legalizadas ou que tivessem sido construídas ilegalmente, parece-me que não. Creio que terei respondido.
Parece que não há mesmo mais nenhuma questão. Assim sendo, resta-me terminar esta audição. Agradecer a presença do Dr. Fernando Lopes e o conjunto de respostas tão alargado que deu e, mais do que isso, até a forma como a cada momento tentou esclarecer e responder e explicar o porquê do conhecimento que tinha. Aos senhores deputados agradeço também, recordando que amanhã teremos audição também. Vou introduzir um ponto de ordem de trabalhos que é a questão da suspensão durante o período de agosto, mas amanhã poderemos discutir e deliberar sobre isso. Senhores deputados, até amanhã e obrigado mais uma vez. Senhores deputados, eu peço a todos só um segundo, que aqui o nosso senhor depoente pretende ainda dizer algo, quer se dirigir à Comissão por um segundo.
Eu apenas quero reiterar o meu pedido de desculpas, às vezes pela forma muito entusiasmada como respondi, e naturalmente agradecer a forma como também me receberam. Entendo ser importante descobrir a verdade e, se não me levassem a mal, queria deixar aqui um pequenino poema como homenagem a todos aqueles homens e mulheres, até todas aquelas mulheres e homens do interior que lutam para que o interior tenha efetivamente mais validade. E quero fazer um apelo aos seus deputados, porque é aqui que essas coisas também se decidem, para que nos ajudem. E então o João Mendonça, porque o poema não é meu, dizia assim: neste beco sem saída, onde o meu coração mora, ouço sons de despedida, vejo sinais de partida, mas teimo em não ir embora. Eu sou um dos teimosos que quero ficar naquele território. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Boa tarde.